Vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereadora Dina Amélia, vereadora professora Geli, vereador Vilmar Silvestre, vereador Edson Lopes, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda e vereador Pedrinho Porto Rico.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão. Peço ao nobre vereador Sargento Pereira que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor pertence à terra e todo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor, que há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem julga dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Salmo 24, versículo de 1 a 5.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o secretário.
Leitura da ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias de fevereiro de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho de Porto Rico, Fernando Cunha e Carlos Alberto. Nessa sessão, contava com a presença de todos os edis. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, vereador Ederson, o assunto abordado pelo vereador foi a questão da apresentação do seu projeto, que prevê o desconto de 50% nas tarifas do transporte coletivo aos domingos e feriados. O vereador fez uma breve discussão sobre o assunto, que ficará anexado aos anais desta casa. O vereador Lisier iniciou sua fala discorrendo sobre o encerramento da primeira semana de trabalho legislativo. Outro assunto foi sobre a campanha da fraternidade. Frisou que esta data começa na quarta-feira de cinza e termina no domingo de Ramos, onde começa a Semana Santa. O vereador fez um breve relato sobre os assuntos que ficarão registrados. Vereador Jerry Cabeleireiro usou a palavra para relatar sobre o projeto de lei de sua autoria, que deu entrada nessa casa, que declara atividade pública a entidade CDJ, Conselho de Desenvolvimento de Joanápolis. Falou o vereador que espera que seja reconhecido por essa casa de leis como utilidade pública municipal. O vereador fez um breve comentário sobre o projeto, os quais ficaram gravados nos anais da casa. Outro assunto abordado pelo vereador foi em relação a uma praça no Rio Grande do Sul. O vereador Jackson Charles começou sua fala narrando sobre as alterações climáticas da Terra. Falou que são alterações que ocorrem do clima geral em todo o planeta. E essas mudanças, na sua grande maioria, são formadas por fenômenos naturais, em outras situações, aos seres humanos. Elas nos trazem grandes consequências e, por esse motivo, apresentou um requerimento, solicitou ações concretas à Secretaria de Obras, para mudar essa história. Do que pese o excepcional trabalho que se vem sendo feito pelo prefeito Antônio Roberto, o vereador fez um breve comentário sobre o assunto que ficarão registrados. No grande expediente, Maria Geli, a vereadora usou a tribuna dessa casa para fazer a divulgação de um documento de auxílio à gestão chamado Carta de Compromisso, que está sendo utilizado pelas escolas do município de Anápolis. E que a motivação maior de estar falando nesta tarde sobre a carta é que nas últimas 3 sessões falaram muito a respeito de drogas. A vereadora fez longa explanação sobre o assunto, fez vários agradecimentos que ficaram anexados nos anais desta casa. Vereador Vespa começou a sua fala falando que às vezes fica constrangido, porque muitas pessoas que vão procurar empregos em órgãos públicos, o procuram, e dizendo que foram lá procurar emprego e disseram que o prefeito liberou as vagas para os vereadores. Eu acho que as pessoas estão nas máquinas administrativas, que estão falando esse tipo de coisas, estão incentivando para que nós percamos a credibilidade do vereador. O vereador fez uma ampla explanação sobre o assunto e finalizou dizendo sua fala que gostaria de propor ao presidente, se ele achar de acordo, que além da leitura do texto bíblico, poderia incluir a oração do Pai Nosso no início e no final das sessões. Pastor Vilmar Silvestre, depois de lamentar a tragédia acontecida em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, falou que todos os acontecimentos como estes devemos tirar lições. Falou que está trazendo a esta casa projeto de lei que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no município de Anápolis. O vereador fez uma ampla explanação sobre o assunto que ficaram anexados nos anais desta casa. Finalizando sua fala, o vereador falou que deixaria aqui registrado que no próximo sábado, dia 16, estará aniversariando um grande homem dessa cidade, pastor Bertier Adais, que tem uma contribuição com nossa cidade muito grande. E nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 18 de fevereiro em horário regimental.
A ata está à disposição dos nobres pares.
Ainda um pequeno expediente, leitura de correspondências. Correspondência do Fundo Nacional da Saúde, que comunica liberação de recursos financeiros para pagamento de vários programas do Fundo Municipal de Saúde. Comunicação da Procuradoria-Geral do Município, enviando cópias dos convênios celebrados entre o Centro Espírita Vicente de Paula, Associação São Rafael e Associação Príncipe da Paz. Correspondência do ISSA, Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis, enviando cópia da prestação de contas do ISSA referente ao mês de dezembro de 2012. Correspondência da Prefeitura Municipal de Anápolis, encaminhando balancetes do mês de novembro e dezembro do Fundo Municipal de Saúde. Encaminhando ainda balancetes referente ao mês de dezembro do Fundo Municipal de Assistência Social, Companhia Municipal de Trânsito, Procuradoria-Geral do Município e Fundo de Defesa do Consumidor. E ainda, relatório resumido da execução orçamentária relativa ao sexto bimestre de 2012.
Da mesma forma, as correspondências também à disposição dos novos vereadores.
Leitura de projetos. Projeto de resolução da mesa diretora, que regulamenta a resolução número 001/2012, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de lei do senhor prefeito municipal, que autoriza o município a conceder auxílio financeiro por meio de convênio à Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA.
Projetos enviados às comissões.
Leitura de requerimentos. Requerimento da professora Maria Geli, requer ser oficiado ao órgão competente para que seja realizado estudo técnico de mão única na rua Coronel Crispim, bairro Jundiaí. Requerimento da vereadora Maria Geli, requerendo ao presidente da Câmara Municipal de Anápolis, que a fala no grande expediente da sessão ordinária do dia 6 de março de 2013, a presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Requerimento do vereador Jean Carlos, requerendo ser oficiado à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, requerendo serviço de tábua buracos na rua Afonso Prado, fundo do posto do Petroposto, na rua Job C. Araújo, rua Dom Manuel, rua Guimarães Natal, no bairro Maracanã. Rua Silvânia, no bairro Itamaraty, Rua 2, no Residencial Araguaia, Rua João Pinheiro, no Vila Jaiara. Requer ainda ser oficiado à Secretaria Municipal de Obras para que se realize o asfalto na Avenida Perimetral Vila Norte, no final da Rua Niterói, no bairro Bom Sucesso. Ainda o vereador Jean Carlos requer ser oficiado ao CMTT para que realize sinalização de sinal livre na Avenida Presidente Kennedy, implantação e sinalização de pare, na Rua 24, com Rua Avenida Contorno, na Rua 7 e Rua 8, no Jardim América. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, construção de um feirão coberto na Vila Formosa, terceira etapa. Requerimento do vereador Jean Carlos, requerendo da Secretaria Municipal de Saúde, a implantação de posto de atendimento básico da saúde da família no Jardim América. Requerimento do vereador Jean Carlos, requerendo da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando agente da vigilância sanitária e pulverização com carro no Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando ao GGM a implantação de câmaras de monitoramento na Avenida Anderson Cleito, Frei Batista Vogel, JK e Jamel Cecílio. Requerimento do vereador Jackson Charles, vereador interior do Jackson Charles também. Requerimento do Jackson Charles, requerendo a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, que realize serviço de tapa-buraco na Rua Cruzeiro do Sul, Jardim Alvorada, Rua 3, Setor Industrial Munir Calixto, Avenida S6, no Anápolis City, Avenida Fayad Hanna, na cidade de Jardim. Requerimento do vereador Wederson Lopes, requerendo a Secretaria Municipal de Obras, que realize serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, no Setor Central, Rua Manuel de Bastos, na Vila Santa Maria de Nazaré. Ainda do vereador Wederson Lopes, seja oficiado a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, a reconstrução do asfalto na Avenida Palestina, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Wederson Lopes, seja oficiado o CMTT, para que realize sinalização no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Rua Joaquim Propício de Pina e Rua Senador Canedo, no bairro Jundiaí. E na Rua Cátia, esquina com Rua Daniela, setor Adrena Parque, primeira etapa. E que ainda realize... Desculpa a confusão, que está um resumo novo aqui agora, ainda não estou habituado com ele. Vereador Wederson Lopes, que seja oficiado a CMTT, para que construa faixa de pedestre na Rua Coronel Batista, setor central. Requerimento do vereador Wederson Lopes, requerendo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, roçagem de Los Baldios, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Wederson Lopes, requerendo a Seneago, que realize a reparação de corte no asfalto na Avenida Araguaia, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, requerendo a Secretaria Municipal de Obras, que realize serviço de tapa-buracos no bairro Residencial Araguaia. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, requerendo a Secretaria Municipal de Obras, que realize o serviço de asfaltamento na Avenida Perimetral Norte, final da Rua Niterói, no bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, requerendo a CMTT, que realize melhorias em ponto de ônibus no Jardim das Américas, terceira etapa, com redutor de velocidades. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, requerendo a CMTT, que realize a sinalização das ruas no bairro Recanto do Sol e adjacentes. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, requerendo a Secretaria Municipal de Saúde, que realize reforma do posto de saúde do Jardim Promissão. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, requerendo a Seneago, que realize reparação na rede de esgoto da Rua Professor Clementino, Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, requerendo a Seneago, realize serviço de tapa-buraco em corte no asfalto no bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, requerendo a CELG, que realize extensão da rede elétrica no bairro Jardim Provisão. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, ser oficiado ao órgão competente para implementação de câmara de segurança no mercado do produtor, SEASA. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerendo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para que realize serviço de roçagem em lote baldio na Rua Gerânio, Jardim dos Ipês, e Avenida Marechal Deodoro, Jardim das Américas, primeira etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerendo a Seneago, que implemente rede coletora de esgoto no Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerendo a Secretaria Municipal de Obras, que realize serviço de tapa-buraco na Avenida Darras Bitar Jamil, bairro JK, Nova Capital, Avenida São Paulo, setor aeroporto, e Avenida Progresso, Jardim América. Também na Rua Silvânia, Rua Buriti Alegre, da Vila Jaiara. Ainda o vereador Hamilton Filho, realiza serviço de tapa-buracos nas ruas João Florentino, do Residencial Araguaia, e Rua Alameda Palmares, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, seu oficiador competente, para que realize reparação no caimento próximo à Boca de Lobo, na Avenida Pedro do Vico, Parque Calistópolis. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requerendo ao órgão competente a recuperação da malha asfáltica na Rua Taguatinga, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requerendo ao órgão competente, seja colocado na entrada para o lado da Avenida Brasil, o letreiro Palácio de Santana. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, seja oficiado ao órgão competente para que realize serviço de buracos na Avenida Antônio Xavier Nunes, bairro Nossa Senhora da Abadia. Requerimento do vereador Pedrinho de Porto Rico, seja oficiado ao órgão competente para que realize sinalização na Avenida Xavier Nunes, bairro Nossa Senhora da Abadia. Está em duplicidade. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, seja oficiado ao órgão competente para que realize reparo nas erosões do bairro Paraíso, Vila Mariana e Vila União. Requerimento do vereador Sargento Alberto, seu oficiado CMTT, para instalação de redutor de velocidade e placa de identificação de velocidade na Avenida Comercial e Patriarca, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requerendo a Secretaria Municipal de Obras a revitalização do campo de futebol do distrito de Goialândia. Requerimento do vereador Sargento Alberto, seu oficiado órgão competente, para que coloque agentes de saúde na região Barreiro, na Vila Fabril. Requerimento do vereador Sargento Alberto, seu oficiador competente, para que conclua o asfalto na rua Manaus, bairro Bom Sucesso.
Ô, Hamilton, com licença. É Sargento Pereira, tá? Esse requerimento aí.
É que tá Alberto aqui. Cê...
É, se fizeram errado, Sargento Pereira, tá?
É, vou... essa coisa aqui não tá funcionando. Esse aqui não tá funcionando, não. Requerimento do vereador Fernando Cunha, ser oficiado da Secretaria Municipal de Obras, para que realize serviço de buracos na Rua dos Expedicionários, bairro Santa Maria de Nazaré, Avenida Senador Ramos Caiado, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Fernando Cunha, ser oficiado da CMTT, para implantação de faixa de pedestres na Avenida Senador Ramos Caiado, bairro Maracanã, em frente ao Rio Vermelho Atacadão.
Requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. Eu peço a atenção dos nobres pares a respeito de um projeto da mesa diretora que consta da pauta de hoje e gostaria de esclarecer a respeito desse projeto. No ano passado, principalmente, pedi aqui a ajuda dos nobres pares que estiveram aqui na legislatura passada. Está aqui o vereador Fernando Cunha, vereadora Dinamélia, vereador Maurão do INPS, e a vereadora Miria, que inclusive fez um Pedro Mariano, também está presente. Trata-se de... Nós estamos em fase de homologação daquele concurso que foi feito aqui o ano passado. Quando o projeto foi enviado aqui para votação... Ele veio, nós votamos, aprovamos todos os cargos, foi feito o concurso, já tem a relação dos aprovados. No entanto, foi feito um questionamento na Comissão de Finanças e Orçamento pela vereadora Miriam Garcia, que não constava a atribuição dos cargos nesse projeto. Foi solicitado, as atribuições dos cargos foram repassadas em forma de informação para a comissão. No entanto... Quando da votação do projeto, não foi anexado ao projeto. Ficou apenas como informação, mas nós não votamos como emenda ao projeto de lei que criou os cargos. E o tribunal agora não aceitou apenas como a título de informação. São as mesmas informações que foram prestadas no projeto, só que ele tem que ser parte integrante da resolução que criou os cargos. Então, nada mais é, amanhã os nobres pares, quando da votação os nobres pares receberão cópia aqui dessa resolução, mas apenas nós vamos votar somente as atribuições dos cargos que já foram criados, e inclusive o pessoal que foi aprovado já está esperando já para poder ser chamado. Mas enquanto o tribunal não homologar o concurso, nós não temos condições de chamar. Então, esse projeto que está aqui hoje trata única e exclusivamente das atribuições dos cargos que já foram criados, inclusive já com os concursados já esperando para ser chamado. Peço a contribuição dos nobres pares integrantes das comissões para que possamos agilizar, uma vez que nós temos prazo para levar isso ao tribunal. Porque nós já estamos sendo questionados aí pelo pessoal que passou, quando aí da possibilidade de estar chamando essa turma. Mas enquanto não tiver homologação do tribunal, nós não temos condições de fazer isso. Trata-se apenas disso, mas nós estaremos passando cópia aí na hora da votação para que os senhores entendam melhor o que é que nós estamos fazendo.
Senhor presidente.
Ainda no...
Questionando o regimento.
Para questionar o regimento, vereador Mauro Severiano.
É sobre esse tema que a Vossa Excelência falou, consultando o corpo jurídico da casa, doutor Hernando e doutor Carlos, se for ter certeza que o PDT vai dar contribuição na comissão, o voto que for necessário.
Obrigado, vereador Mauro. Obrigado ao PDT. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador pastor Vilmar Silvestre, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os populares aqui presentes, presidente, o que me traz à tribuna nesta tarde é para fazer uma justa homenagem ao Dia do Repórter. No dia 16 de fevereiro, que é o dia em que homenageia esta profissão de repórter. Os repórteres, senhor presidente, são responsáveis por providenciar a produção textual de um fato ou acontecimento, envolvendo pesquisa, seleção de dados, interpretação e tratamento, utilizando as técnicas próprias dos textos jornalísticos. Além disso, os repórteres possuem outras funções, como de apresentadores de telejornais e de rádio, editores de texto jornalístico para os telejornais, assessores de imprensa, atua no website, etc. O trabalho desses profissionais é de relevante importância para a população, pois se utilizam de fatos políticos, econômicos, culturais, sociais, naturais e outros, para transmitirem informações que possam ou não modificar as opiniões públicas. Para se elaborar um texto jornalístico, o repórter precisa analisar a veracidade dos fatos, para não transmitir o episódio de forma adulterada ou enganosa, o que tiraria a confiança da população em seu trabalho. Muitos profissionais não levam esse aspecto a sério, preferindo trabalhar em cima de notícias sensacionalistas que provocam grandes impactos ao serem divulgadas. Com o tempo, esse tipo de trabalho fica desacreditado, perdendo o valor integral do produto, a transmissão do fato ocorrido. Para que isso não aconteça, é importante que o jornal ou revista tenha delimitado as suas funções específicas, que trabalhem com programação de pautas e assuntos, apuração, redação, edição e revisão das notícias, tendo cuidado para não criarem a fraude jornalística, a notícia enganosa. Podemos considerar esse trabalho como arte, em razão da forma como é feita a escrita destes textos e notícias, pois precisam ser interessantes e atraentes ao público. As novas tecnologias auxiliaram muito, muito na transformação do trabalho jornalístico. As edições são feitas nos computadores e tornam-se digitalizadas e mais rápidas. A grande tacada da imprensa é lançar em primeira mão a notícia, o furo de reportagem, pois o valor jornalístico da mesma é exatamente o instante em que o fato acabou de acontecer. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero nesta tarde fazer homenagem a todos os repórteres na pessoa do Evaristo Pereira, que se encontra aqui no auditório. Em nome dele, eu parabenizo a todos esses profissionais que desde as primeiras horas do dia transmitem os últimos acontecimentos da nossa cidade, trazendo as informações, trazendo até a população as informações. Então, senhor presidente, uso este momento para parabenizar a todos os repórteres. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedendo a palavra inicialmente ao vereador Hamilton Filho, por 20 minutos, vereador.
Boa tarde a todos, cumprimentar o senhor presidente, meus novos pares, todos os repórteres aí presentes, parabéns pelo seu dia, e cumprimento a pessoa do nosso companheiro Marcelo Santos, que é nosso companheiro do Partido Social Cristão, e a todos os que acompanham a sessão. Inicialmente, quero assim externar a todos a nossa perplexidade com o fato acontecido na manhã de hoje em Anápolis, a questão da chacina ocorrida ali no bairro Novo Paraíso. Eu, até a senhora que faleceu, eu conhecia, estive, inclusive na casa dela, na campanha. É uma pena, a gente fica transtornado com esse fato, com a violência que assola a nossa cidade. E quero aqui também cumprimentar a Polícia Militar, que hoje é a Polícia Militar de Anápolis, e empenhou todos os esforços possíveis. Pessoas da região me informaram que tinham de quase 20 viaturas, dezenas de policiais, um helicóptero da Polícia Militar, e efetuou a prisão da pessoa que cometeu aquela chacina, aquela barbárie. Então eu quero, senhor presidente, que o senhor, e com o apoio dos demais colegas, que envie um voto de parabenização, de reconhecimento dessa casa, pelo trabalho realizado amanhã de hoje pela Polícia Militar, que realizou um grande trabalho a respeito desse infeliz acontecimento na nossa cidade. Senhor Mauro, por favor.
Obrigado pela parte, vereador. Eu não vou usar nenhum grande nem um pequeno expediente, mas só parabenizar na fala da Vossa Excelência, que realmente, e não só o comandante divino, que está fazendo um belo trabalho de nossa cidade, como todo o efetivo da Polícia Militar. Olha, nessa operação Carnaval, a Polícia Militar me surpreendeu. Fez um arrastão na cidade, pegando os grandes meliantes que veio de outra cidade, aqui no Anápolis City, com arma de grosso calibre. Então, realmente, a Polícia Militar está no papel dela. E todo o efetivo, não é só o comandante, não. Está vindo até helicóptero de Goiânia. E eu acho que é assim que dá mais segurança para a população de nossa cidade. Não por essa ação de hoje, que isso aí foi um crime, sei lá, de ontem, premeditado, mas toda a operação carnavalesca de nossa cidade. Então, tá de parabéns pela palavra, cumprimentando esse cidadão, por nome divino, que ele está fazendo um belo trabalho no comando da Polícia Militar. Eu já conheci ele pela imprensa, pelo vídeo. Ele era Relações Públicas da Polícia Militar, do Alto Comando. Então, parabéns ao todo o efetivo da Polícia Militar, inclusive de nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, doutor Mauro. Mas, na realidade, o que me traz na tribuna nessa tarde, apenas quis deixar esse registro, mas é para repercutir, para a gente discutir nessa casa, uma matéria do jornal Folha 670, que fala que a Aparecida de Goiânia sai na frente. E o subtítulo aqui fala que o governador Marconi Perillo anunciou nessa quarta-feira, dia 13, a ampliação do distrito agroindustrial de Aparecida de Goiânia, com 54 empresas. Senhores, eu acho que a cidade de Anápolis está ficando para trás. Acho que a palavra correta é essa. O senhor governador, nesses 2 anos de mandato dele, agora já 2 anos e 1 mês e 18 dias, pouco fez na nossa cidade. Anápolis, com a importância política que tem, que deu expressivas vitórias para o governador Marconi Perillo em 98, em 2002, em 2010, quando na eleição do Senado também, em 2006, o ex-governador Iris Rezende iniciou sua derrota na cidade de Anápolis. O Marconi teve quase mais de 70% dos votos da cidade de Anápolis. Então, essa vitória, essa diferença da cidade de Anápolis, que contribuiu para a vitória dele. E outros fatos, não só essa eleição, Anápolis tem a tradição de ser uma cidade aliada ao governador Marconi Perillo, tem a tradição de dizer que decide a eleição em favor dele, que é um reduto político do governador, e ele trata a cidade de Anápolis como se fosse uma cidade qualquer, que ou não apoiasse, ou que fosse de oposição, ou que não depositasse seus votos nele, ou como se fosse uma cidade pequena. Há quantos anos, senhores, há quantos anos se ouve falar na construção de um presídio aqui em Anápolis? Houve promessa, já houve TV Globo, Jornal Nacional, mostrando gente presa no corredor da delegacia, e nada! E nada! O que vocês estão assistindo? Só promessa. O secretário de segurança vem, faz promessa. Olha, a licitação está feita. Mas cadê a obra? A obra está feita lá perto dos Santos Dumont. Até hoje não tem nada. Outra questão, construção de uma delegacia. Está aqui há muitos anos a gente falando isso e nada se faz. Além disso, a matéria aqui do jornal Folha 670 trata da ampliação do distrito agroindustrial de Aparecida de Goiânia. O de Anápolis está precisando também. Se houve notícia sempre de empresas querendo vir para a cidade e não tem onde se instalar. Há um projeto iniciado, ato de registro, pelo ex-governador Alcides Rodrigues, onde ele preparou a área, começou um processo de declaração de utilidade pública, um processo para desapropriar e comprar a área para ser incorporada ao DAIA. E o governador Marconi, por um motivo ou por outro, o Alcides não terminou, o governador Marconi assumiu e não deu continuidade no projeto. Eu penso que nós temos que... Essa casa não pode ficar de fora dessa discussão. Nós temos que criticar, temos que falar, temos que lembrar o senhor governador da importância política dessa cidade, da importância política de Anápolis. Como é que chama? Daqui 2 anos tem eleição novamente. Será que o senhor governador não vai ser candidato à reeleição? Só um minutinho, vereador Heber. Será que o senhor governador não vai precisar dos votos da cidade novamente? Do apoio político de Anápolis novamente?
Pois é. Então,
por favor, vereador Weber.
Eu gostaria de reforçar a sua palavra. Haja visto que em 2 anos é humanamente impossível o governador fazer essas obras que ele está prometendo para Anápolis. O centro de convenções, o anel viário, o presídio, é impossível. Agora hoje, como o prefeito assinando a intenção de ajuda financeira para a Santa Casa, imediatamente o senhor governador retrucou de lá. Ele já vai assinar, já vai mandar uma ajuda para a Santa Casa de Anápolis. Então, fica aqui a minha crítica nesse sentido aí, porque só agora que está aproximando a eleição que começa a falar que vai fazer. Eu quero ver a obra sendo feita em Anápolis.
Obrigado, vereador Heber. Na realidade, vereador, essa questão da promessa do vereador Marconi em Anápolis não é promessa de 2 anos para cá, não. A promessa é de 98. Essas promessas falando aqui não é de agora. Não, não foram promessas feitas na campanha de 2010. Foram promessas realizadas na campanha de 98. Então, já em 98, essas ideias de presídio, essa discussão de ampliação do DAE, talvez não. Centro de convenções, sem convenções já parece que é lenda isso. Então eu quero pedir aqui, quero chamar essa casa para a gente realmente discutir esse assunto, para que o vereador atenda a cidade de Anápolis, ore com mais atenção. Os deputados, Carlos Antônio e José de Lima, fazem coro nesse requerimento, nesse pedido nosso. E nada, e não acontece nada, só promessas, promessas vãs que não são concretizadas. Então, fica aqui o registro, fica aqui, na realidade, para falar que ele não fez nada, né? Nesses 2 anos, ele iniciou a construção com a ajuda do governo federal do aeroporto de cargas e liberou um recurso para as escolas. A questão das escolas não foi um projeto destinado à cidade de Anápolis, não prestigiou a cidade de Anápolis, foi um projeto que foi centenas de escolas no estado todo e algumas de Anápolis certamente deveriam estar nesse bolo. Então, e também parece que, salvo engano, liberou um recurso, que não lembro o valor, para ajuda no asfalto na cidade de Anápolis. Mas eu acho muito pouco, eu acho que a importância política da cidade de Anápolis não está sendo reconhecida, não está sendo observada. Eu acho que os editores do Folha 670 foram muito felizes, né, nessa observação, muito felizes nessa matéria, e temos sim que fazer o governador ver a importância da cidade de Anápolis, para que faça as obras, tanto necessitamos. Essas obras aqui, a questão do presídio é uma questão humanitária, a questão de na realidade, aquele presídio hoje, ele não ressocializa as pessoas, ele não tem estrutura, as pessoas saem de lá para ser pior que entraram. Agora tem que criar um lugar com mais, não vou dizer conforto, mas com mais condições mínimas de abrigar aquelas pessoas que estão ali. O sentido da prisão não é apenas cumprir a pena, tem um sentido importante de ressocialização, de reeducação. Porque senão as pessoas saem de lá, vão cometer novos crimes e vão voltar para lá. Eu acho que o objetivo de um centro de inserção social, que é o nome dado pelo governo àquele local, é ressocializar, é buscar a recuperação daquela pessoa, e isso não está acontecendo. Então fica aqui o registro, fica aqui nosso desabafo com o governo do estado de Goiás, e peço que o senhor governador olhe para a nossa cidade, e o que nós tínhamos falado essa tarde é isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hamilton. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao novo vereador Jackson Charles, por 20 minutos, vereador.
Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do nosso ilustríssimo presidente, vereador Luiz Santos da Serra, cumprimentar todos os senhores e senhoras vereadoras presentes nessa tarde, cumprimentar e agradecer à imprensa pela cobertura desse trabalho, desse início desses trabalhos que estamos iniciando nessa tarde, e cumprimentar toda a plateia presente que está aqui nos prestigiando nessa tarde. Senhor presidente, tenho 2 assuntos que eu considero de extrema importância para serem discutidos nessa tarde aqui por minha pessoa. Se o tempo me for possível, eu falarei dos 2. Primeiro, senhor presidente, eu queria, na qualidade de católico que sou, eu não poderia deixar de manifestar a minha opinião de apoio sobre o anúncio da renúncia do nosso pontífice, o Papa Bento XVI. Neste contexto, senhor presidente, eu quero classificar 2 pontos que eu considero significantes. Primeiro ponto é no que diz respeito à sua fé, à sua entrega e à sua responsabilidade de dirigir os caminhos da Igreja, já com a sua idade bastante avançada, 85 anos, e também com a sua saúde frágil e debilitada. Neste ponto, senhor presidente, eu classifico a sua atitude como uma atitude de coragem, humildade e desapego ao poder com responsabilidade. É também uma atitude de respeito à missão a ele conferida de dirigir a Igreja pelo poder do Espírito Santo de Deus presente no conclave que o elegeu. Portanto, merece todo o nosso apoio nessa questão. Segundo ponto, senhor presidente, é no que diz respeito ao Código de Direito Canônico, lei que regulamenta os deveres e as regras e poderes da Igreja Católica, que diz e dá o poder para que o Papa tenha livremente o desejo, se assim o quiser, de se renunciar. Segundo o Código de Direito Canônico, senhor presidente, no artigo 332.2, um Papa pode renunciar desde que seja de sua livre e espontânea vontade, independente de ser aceita por qualquer outra pessoa, e com um adendo: após a sua renúncia, o Santo Padre não poderá voltar atrás. Portanto, o pontífice, senhor presidente, usou muito bem da prerrogativa do direito para tomar essa decisão. Eu também não poderia deixar, senhor presidente, de recordar a todos aqui presentes de uma situação semelhante vivida por nós anapolinos. Em um passado não muito distante, quando, na mesma situação, com a impossibilidade do nosso saudoso bispo Emérito Manuel, que também, com a sua idade avançada e pouca saúde, fora substituído por nosso querido bispo Dom João Wilker, e que é amado e respeitado tanto quanto. A história da Igreja Católica, senhor presidente, ela registra nos seus anais já 6 renúncias, enquanto que a última renúncia foi do pontífice a renunciar de vontade própria foi de Celestino V, em 1924. Quero, senhor presidente, antes de terminar esse assunto, ler pequenos trechos da renúncia, da carta de renúncia do nosso Papa Bento XVI, para que aqueles que aqui estão e que ainda não tiveram acesso a esse documento possam, na verdade, fazer um juízo de valor mais preciso e poder apoiar o nosso Santo Padre na sua decisão. Caros irmãos, convoquei para este consistório não apenas para as 3 canalizações, mas também para comunicar a vocês uma decisão de grande importância para a vida da Igreja Católica. Após ter repetidamente examinado minha consciência perante Deus, eu tive certeza de que minhas forças, devido à avançada idade, não são mais apropriadas para o adequado exercício do ministério de Pedro. Eu estou bem consciente de que esse ministério, devido à sua natureza essencialmente espiritual, deve ser levado não apenas com palavras e fatos, mas não menos com oração e sofrimento. Contudo, no mundo de hoje, sujeito a mudanças tão rápidas e abalado por questões de profunda relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e proclamar o evangélico, é necessário tanto força da mente como também a força do corpo. O que nos últimos meses se deteriorou em mim, numa extensão em que eu tenho que reconhecer minha incapacidade de adequadamente cumprir o ministério a mim confiado. Por essa razão e bem consciente da seriedade deste ato, com a plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério do bispo de Roma, sucessor de São Pedro, confiado a mim pelos cardeais em 19 de abril de 2005, pelo qual, a partir de 28 de fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede Roma, a sede São Pedro, vai estar vaga e um conclave para eleger o novo sumo pontífice terá de ser convocada por quem tem competência para isso. Caros irmãos, agradeço sinceramente por todo o amor e trabalho com que vocês me apoiaram em meu ministério. E peço perdão por todos os meus defeitos. E agora, vamos confiar a Sagrada Igreja aos cuidados do nosso Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, e implorar a sua Santa Mãe Maria, para que o ajude os cardeais com a sua solicitude maternal para eleger um novo sumo pontífice, Em relação a mim, desejo também devotamente servir a igreja, a Santa Igreja de Deus no futuro, através de uma vida dedicada à oração. Vaticano, 10 de fevereiro de 2013, Papa João Bento XVI. Finalizo essa fala, portanto, senhor presidente, esse assunto, conclamando a todos os católicos que debrucem seus joelhos no sentido de estarmos rezando pelo conclave na escolha do nosso novo Papa e sempre nos lembrarmos e agradecer pelo dom do pontificado de Bento XVI. Um outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, nessa tarde, é um assunto que eu quero fazer um pronunciamento de reconhecimento. Quero fazer um anúncio de reconhecimento a um companheiro chamado José Francisco Venâncio. José Francisco Venâncio é para todos nós, principalmente para todos nós do meio público, e em especial, que teve a oportunidade de trabalhar no Instituto Municipal, o nosso amigo e querido Pé de Chumbo. Sr. José Venâncio nasceu em 9 de novembro de 1945. Foi admitido na Prefeitura Municipal em 1 de abril de 1987, no cargo de técnico em manutenção estatutária e efetivo. Faleceu aos 68 anos de idade, no dia 9 próximo passado de fevereiro de 2013. Portanto, 26 anos de serviço prestado no serviço em favor do setor de iluminação da administração municipal. Presto essa homenagem a este falecido senhor, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com o objetivo de expressar o meu reconhecimento aos seus profundos e os meus profundos sentimentos de estima e apreço e gratidão por esse senhor, pois desde quando eu ainda era um simples presidente de associação de moradores, ele sempre esteve pronto em atender aos meus apelos e aos anseios de minha comunidade no que diz respeito ao setor de iluminação pública. Agora, quando nós começávamos numa nova etapa de nossa velha amizade, fica uma enorme lacuna e uma perda irreparável, não só a mim, mas a todos nós, em especial ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal. Finalizo, senhor presidente, dizendo uma frase que ficou gravada em minha mente e na minha memória, expressa por este eterno amigo, Pé de Chumbo, dita no último dia 17 de janeiro, ocasião em que juntos, eu e ele, realizávamos uma de minhas visitações do programa Jackson Chaves Visita Você, no setor de chácaras, no Vale das Antas, a pedido daquela comunidade. Quando eu agradecia por estar comigo, mesmo após o expediente, fora do seu expediente normal, ele disse: "Vereador, o que eu mais gosto de fazer é de estar no meio do povo, ajudando o povo." Portanto, perdemos, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, um grande servidor. Aos seus familiares e amigos, quero expressar os meus sinceros votos de sentimentos pela sua perda. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao vereador Jerry Cabeleireiro, que irá dividir o seu tempo com o nobre colega vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, caros colegas, nobres vereadores e plateia que está aqui nos assistindo, acompanhando essa sessão. Quero parabenizar todos os repórteres, a mídia de modo geral, pelo seu dia. E quero parabenizar também o Coronel Divino, esse que está aí desenvolvendo um trabalho de excelência no que diz respeito à segurança pública em Anápolis. Tivemos uma reunião né, lá no Colégio Air Borges, ele, preocupado com a segurança de Anápolis, está fazendo reuniões em todos os setores. E disse que o trabalho dele é dar segurança para o povo anapolino. Parabenizo na pessoa dele todo o efetivo da Polícia Militar. E quero dizer que, embora o trabalho da Polícia Militar andou bastante, evoluiu, mas temos que preocupar com a entrada da droga na cidade de Anápolis. Só o trabalho feito nos bairros, nas portas das escolas, não é suficiente. Tem que se fazer, nas limitações do nosso município, um trabalho mais ostensivo, mais preciso, para que essa droga não entre na nossa cidade. Temos um fato lamentável de um cidadão movido pela droga, pelo álcool, ceifando aí a sua família, enlouquecido. Até quando vamos viver refém dessa droga, dessa química chamada crack? É lamentável. Caro colega Pedro Mariano, no dia em que eu coloquei aqui um requerimento pedindo ao órgão competente para que se fizesse a reforma no muro do Colégio José Ludovico de Almeida, foi também preocupado, né, por ser um colégio, né, dentro do nosso município, né, com a quantidade de aluno muito grande, que por esse buraco no muro, por esse espaço, poderia entrar ali um traficante, né, e numa hora fazendo reféns e inseminando essa droga dentro do colégio. Então, nós sabemos que o governo do estado concedeu às escolas, salvo engano, 150 mil reais para reforma. E se o órgão que, porventura, recebeu essa quantia, se for o colégio, então esse é o órgão competente que eu referi naquele dia, para que possa coibir a entrada de pessoas que não seja daquela escola, que não esteja a trabalho da escola. Foi só uma preocupação. Agradeço, porque quando aqui nessa tribuna é o lugar que nós temos para cobrar, para parabenizar quando é necessário. Quero parabenizar o secretário Clodoveu, que está nos atendendo, né, todas as solicitações, né, a pessoa que eu tenho um carinho muito grande, não só ele, também o Bier, que prontamente atendeu aí um requerimento e está fazendo a desassoreação do córrego das Antas, onde vai melhorar muito a qualidade de vida naquela região, uma vez que a maioria das chácaras ali, os ribeirinhos, fica com as casas, né, nesse período, quase que um metro, né, de água, e causando grandes transtornos. Quero parabenizar aqui a preocupação de um companheiro com relação às crianças, que é o nobre vereador Frei Valdair, né, quando ele colocou a questão das drogas aí, né, as crianças, nossas crianças sendo aliciadas por traficantes. Parabenizo o nobre companheiro e tenho uma grande preocupação, não só com essa droga, mas o álcool nos bares, né, e de fácil comércio aos menores. É notório nas avenidas de Anápolis, crianças, jovens sendo envolvido, né, por esse outro tipo de droga. A cidade de Anápolis, hoje, muito bem representada, muito bem administrada pelo nosso prefeito Antônio Gomide, vive um dos seus melhores momentos. Mas quero dizer, né, tem aí um trabalho da Secretaria de Desenvolvimento, já preocupada com a galeria de águas pluviais, né, inicia-se um estudo para que seja feita esse benefício, esse trabalho, para que melhore aí a qualidade de vida. Mas é de se pensar também que as obras de esgotos, né, ainda estão paradas, precisa de um aceleramento e que Anápolis ganhe não só esse serviço de água pluvial, mas que realmente seja instalado em toda a nossa cidade esse benefício que é o esgoto, para que nós possamos eliminar de vez essa prática antiga de fossas, onde vem aí ajudando na proliferação de mosquitos, né? Uma vez que ele teve aí uma mutação, e não é só em água limpa que ele se prolifera, também nas fossas. Então, eu quero pedir aos nobres pares para que juntos possamos aqui nessa casa, ajudando para que seja acelerado esse processo, né, não só das galerias de águas pluviais, mas que cobremos também a implantação definitivamente na cidade de Anápolis da rede de esgoto, cobrando aí da Saneágua esse serviço. Agradeço aí o espaço e digo aos companheiros que os projetos que porventura seja de que venha a favorecer ao povo anapolino, com toda certeza o PSC, eu como representante do partido do PSC, tenho a enorme satisfação em dizer que vamos trabalhar junto com vocês para que a gente possa realmente fazer um trabalho de excelência para o povo de Anápolis. O PSC está junto nessa casa, queremos trabalhar, porque, afinal de contas, foi para isso que o povo anapolino nos elegeu. Portanto, tem aí o apoio do nosso partido, dos companheiros, né, do PSC.
Uma parte, nobre presidente. Obrigado pela parte. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelas suas palavras. E só para a informação de que o governador repassou a todas as escolas estaduais do estado de Goiás, não 150 mil reais, mas 100 mil reais. E para dizer que 100 mil reais não é tanto dinheiro assim para consertar algumas escolas que o ano passado pudemos visitar. E 100 mil reais realmente é uma quantia irrisória para o estado dessas escolas, que a obrigação é do governo estadual, né, tê-las em pleno funcionamento. É só isso, obrigado.
Ok, eu acho também, eu concordo com a nobre colega, é muito pouco, né? Sabemos das dificuldades e tem diretores de escolas que fazem bingos, né, fazem eventos nas escolas para fazer reformas. E quero aproveitar, parabenizar uma grande colega, né, que está na direção do Colégio Plínio Jaime, que é a nossa companheira Conceição, né, que participei de vários eventos com ela e a maioria das reformas foram feitas por dinheiros desses eventos. Mas 100 mil reais é muito pouco, realmente. Mas para aquele colégio, para a reforma do muro, eu acredito que dá para fazer. E a minha preocupação é muito grande para que aquelas crianças tenham segurança, né? E as professoras que estão ali trabalhando no intuito de levar a educação. Mas tem que ter segurança para isso. Portanto, 100 mil reais é pouco realmente, mas eu acredito que pelo menos para o muro dá para fazer. Que seja feito então. Muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Ger. O vereador Ger concedeu parte do seu tempo ao vereador Frei Valdair, o qual nós convocamos para usar a palavra.
Senhor presidente Luiz Lacerda, senhores vereadores, imprensa aqui presente, cumprimento a todos da imprensa nesse dia de hoje, em que celebramos o Dia do Repórter. Também a todos os telespectadores, ouvintes que nos acompanham. Bom, primeiramente, para falar do evento que foi realizado hoje de manhã, que a maioria dos vereadores participou, em que o prefeito, através de um projeto de lei, que inclusive chega a esta casa, faz o repasse no valor de R$1.200.000 para a FASA, a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. É um valor significativo, importante para a saúde. Nós sabemos que nesses últimos meses e anos, né, até nesses últimos 4 anos, a saúde tem sido praticamente em todos os noticiários, principalmente em nível nacional, praticamente todos os dias passa alguma coisa na área da saúde. E a gente não consegue ver nada de bom acontecendo na saúde. Falta investimento, falta infraestrutura, falta profissionais, falta medicamentos, enfim, a saúde no Brasil ainda é muito precária. E mais ruim ainda, a saúde fica para aqueles que não têm planos de saúde, ou seja, o pobre. E a atitude do prefeito, Antônio Roberto Gomide, nesta manhã de hoje, é uma atitude não só de repassar o dinheiro e tirar a responsabilidade das costas. Muito pelo contrário, ele está exatamente focando, voltando a sua atenção para aqueles que mais precisam. Porque quando se fala de Santa Casa, quando se fala do Hospital Psiquiátrico, que é também outra instituição que também será beneficiada na quarta-feira, e quando se fala também da maternidade doutora Adalberto, essas três instituições são importantíssimas para atender aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm pouco recurso, ou seja, os pobres. Então o prefeito, ao repassar esse recurso hoje, já assinado o protocolo de intenção, o protocolo de compromisso, ele realmente volta o seu olhar para aqueles que realmente precisam e às vezes não têm condição de ser atendido imediatamente. Com esse recurso, senhor presidente, a Fundação de Assistência Social de Anápolis, que é a FASA Santa Casa, ela poderá contratar mais profissionais qualificados, pessoas que possam estar ali fazendo aquele plantão de 24 horas, que certamente vai atender a todos aqueles que procuram essa instituição. Então, com certeza, vai ser um dinheiro importantíssimo para que a Santa Casa continue funcionando e continue prestando o seu trabalho, como vem prestando nesses últimos 61 anos de existência. Então, só para dar uma ênfase a esse momento que nós todos presenciamos nesta manhã, e claro que o projeto de lei já está sendo colocado aqui para nossa apreciação, e eu não tenho dúvida de que todos nós, vereadores, compromissados com a população, compromissados com a cidade de Anápolis, não temos dúvida que teremos aqui o apoio de todos para a aprovação desse projeto, porque é importante para a saúde de Anápolis. Mas também aproveito essa oportunidade, senhor presidente, para comunicar algumas audiências públicas, inclusive algumas já colocadas aqui em pauta. Essas audiências públicas são ligadas ao Poder Executivo. No dia 28/2, quinta-feira, o prefeito estará fazendo a sua prestação de contas do seu trabalho, do Poder Executivo, do último quadrimestre. Então, certamente, é importante a presença de todos os vereadores para não só apreciar todo o seu relatório, mas também para fazer algumas observações, tirar suas dúvidas, para que realmente a gestão pública possa continuar sempre nessa linha da transparência. Depois, no dia 1º/3, sexta-feira, 19 horas, também, uma audiência pública para discutir sobre a construção do viaduto da Fayad Hanna, que é uma iniciativa do prefeito, é um recurso da prefeitura. E certamente muitas pessoas serão implicadas nessa construção. Os impactos certamente serão muitos. E por isso que o prefeito traz esse assunto a esta Casa de Leis para discutir com a sociedade, para discutir com os vereadores, para que realmente essa construção possa sair sem nenhum transtorno. Porque o ruim de uma construção é quando ela é começada e no meio da obra ela seja paralisada. Certamente ocorrem muitos atrasos, isso dificulta e acaba encarecendo ainda mais a obra. Então, por isso que é importante a discussão sobre esta obra, para que ela possa começar e terminar dentro do prazo que foi determinado. Depois, também no dia 4/3, segunda-feira, mais outra audiência pública para discutir sobre as áreas de interesse social. A expansão sobre terrenos para construção do programa, para continuar o programa Minha Casa Minha Vida. Tem várias áreas que são de interesse para esse programa e certamente também merece mais uma audiência pública. E por fim, no dia 6/3, mais uma audiência pública, às 19 horas, para discutir sobre a inclusão da área do Parque Tecnológico, que essa área ela vai estar dentro do perímetro urbano e por isso que merece uma discussão à parte, merece uma audiência pública para que todos nós possamos também tomar conhecimento da importância e também do que isso vai repercutir na questão do perímetro urbano. Então são 4 audiências públicas e certamente todos nós podíamos estar dando uma atenção especial e até trazendo conteúdo também para estar debatendo, discutindo aqui e para que esses assuntos possam passar por essa Casa de Leis e sair daqui bem debatidos e que possa realmente trazer muitos frutos, muitos proveitos aí para a nossa cidade de Anápolis. Então são esses fatos todos que eu gostaria
de... Uma parte, vereador.
Pois não.
Vereador, no que diz respeito ao seu primeiro assunto, que o senhor mencionou aí com relação ao repasse do recurso que o prefeito assinou a protocolo de intenção hoje, eu queria dizer que a gente observa, senhor vereador, um empenho muito grande do prefeito municipal e também do competentíssimo secretário de saúde, Luiz Carlos, que nós temos acompanhado o seu trabalho e ver a sua dedicação e o seu desprendimento para resolver a questão da saúde pública de Anápolis. O prefeito fez uma menção hoje muito importante. Eu acho que já passou da hora dos profissionais da saúde, em especial os profissionais médicos, assumirem de vez esse compromisso de resolver a questão da saúde pública em Anápolis, juntamente com o poder público. A gente não observa, senhor presidente, nos profissionais médicos em especial, um comprometimento mais afinado, né? E o prefeito está dando aí mais uma demonstração ao dispensar esse recurso, com o objetivo de manter o médico presente na unidade de saúde, em especial na Santa Casa de Misericórdia, que é o grande problema, que os maiores problemas que a comunidade enfrenta não é com questões estruturais, não é com questão falta de equipamento, falta de insumos. Na verdade, o problema é a ausência do profissional médico que tem causado realmente muitos problemas na saúde pública de Anápolis. Portanto, nós, vereadores, temos que fazer uma força-tarefa, no sentido que nós possamos fazer um trabalho de mudar esse conceito, e eu acho que já passou da hora, líder do prefeito, da gente levar o prefeito, agora nós teremos um concurso público, com certeza, e nós começamos a pensar na questão de fazer um concurso público com os médicos sendo prioridade do município, ou seja, ele sim faça um concurso público com exclusividade, que ele desempenhe o seu trabalho só no município, com um salário digno, é claro, que esse salário seja discutido, inclusive, com o órgão competente. Portanto, eu queria só fazer essa menção de dizer da minha insatisfação, inclusive, para com alguns, é claro, existem exceções, mas a grande maioria não estão cumprindo rigorosamente com o seu papel de médico e com aquilo que ele fez o julgamento lá quando ele se formou. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Senhor vereador, aproveito essa observação que o senhor fez para que parabenizar duas pessoas importantes dentro da área da saúde. Primeiro, o secretário de saúde, que, na minha opinião, vem fazendo um trabalho belíssimo, de grande repercussão, ao modo dele, até em silêncio, né, para a gente ver o secretário querendo aparecer muito, e esse não. É um secretário autêntico, um secretário que procura realmente entender a saúde como ela deve ser entendida, e mostrando que realmente vem solucionando problemas, que é o mais importante. Eu me lembro que há um mês atrás eu tive um problema para ser resolvido para uma pessoa e procurei o secretário. Imediatamente ele se colocou à minha disposição. Eu não era nem vereador ainda, foi antes, né? Foi antes das eleições. E sem constrangimento nenhum eu procurei e dentro de uma semana um caso que era considerado grave, difícil de ser resolvido na rede pública, ele resolveu porque ele deu atenção ao caso que a gente levou até ele. Então, isso é muito importante. Até o prefeito dizia hoje que a estrutura é importante, o hospital é importante, mas o que vale tudo isso se você chegar lá e não tiver o médico para prestar o serviço? Não é verdade? E o grande problema desses hospitais públicos é exatamente esse, é chegar lá e não ter o médico para ser atendido. E esse recurso aqui de 1.200.000 é exatamente para fazer isso, para fazer com que o médico seja valorizado, seja compensado, para que ele atenda, faça o seu plantão e cumpra com o seu papel e atenda a população que mais precisa. Então, acho que nós estamos no caminho certo. E a outra pessoa que também...
Peço ao nobre colega que conclua.
Pois não. E a outra pessoa aqui que acho que merece aqui... O nosso parabéns pelo seu trabalho, é a irmã Rita Cecília. É uma pessoa incansável ali na Santa Casa para fazer aquilo ali funcionar, que não é fácil. Uma instituição como aquela, vivendo os problemas do dia a dia, fazer com que aquilo ali possa atender toda a população. Então, parabenizar aqui o secretário pelo trabalho dele, o secretário Luiz Carlos, mas também a irmã Rita pela Santa Casa, pelo trabalho que a Santa Casa vem desenvolvendo na cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente, peço ao vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Gleimo Martins, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Eli Rosa, vereador Heber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora Dinamélia, vereador pastor Vimar Silvestre, vereador Frei Valdair, vereador Ederson Lopes, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico e vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Conceda a palavra ao secretário.
Projeto de lei em única votação, veto do senhor prefeito municipal, autoro de lei número 085/2012, que dispõe sobre a fixação do limite de peso a ser transportado pelo estudante em mochila ou similares no município de Anápolis e da outras providências.
Com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Discutindo, né?
Projeto em discussão.
Discussão, senhor presidente.
Discutiu o projeto. Vereador,
podia novamente ler o projeto de lei, por favor?
É o veto do subprefeito municipal, autógrafo de lei número 085/2012, que dispõe sobre a fixação do limite de peso a ser transportado pelo estudante em mochila ou similares no município de Anápolis e da outras providências.
Pela ordem.
O autor do projeto era o vereador Ciro Miguel e as comissões são favoráveis.
Seria possível ler a motivação da aprovação do veto? Palavra com o secretário.
O autógrafo de lei número 085/2012 estabelece o peso das mochilas ou similares a ser suportado pelos alunos da rede pública ou privada de ensino. O presente autógrafo de lei é de grande relevância. Todavia, em nosso município, já existe lei que preceitua sobre o mesmo objeto. A lei número 202, de 4 de junho de 96, também fixa limite para a carga de material escolar transportado pelos alunos. Portanto, caso viesse a ser sancionado o presente autógrafo de lei, passaria a existir duas normas municipais com o mesmo objeto, o que resultaria em conflito de interpretação e execução das mesmas pelos munícipes. Essas, senhor presidente, são as razões que motivam vetar o autógrafo de lei número 085/2012, as quais, ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros dessa augusta Casa de Leis. Atenciosamente, Antônio Roberto Otoni Gomide, prefeito de Anápolis.
Apenas esclarecendo, ainda na discussão desse projeto, na realidade nós votamos aqui um projeto de lei do vereador Ciro Miguel, que limitava o peso, aquele peso que o aluno pode carregar na mochila, limitava a 15% do peso da criança, é o que ele poderia carregar em sua mochila. No entanto, já havia uma lei no município que esse peso era limitado a 10% do peso da criança. Então já existia uma lei regulamentando, inclusive, mais favorável aí aos próprios alunos do que a lei que foi aprovada aqui do nobre colega vereador Ciro Miguel. Então, o que seria, no caso aqui, um retrocesso se essa lei realmente do Ciro Miguel viesse a entrar em vigor. Por isso, o veto do prefeito Antônio Gomes.
Discutiu o projeto.
Discutiu o projeto, vereador Jean Carlos.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o projeto também, senhor presidente.
Justamente o senhor falou, o projeto é bom, mas existe, né, a legislação própria, e que, na verdade, nesse projeto não trouxe elementos técnicos que justificasse o aumento, né, do índice de tolerância e do peso. Por isso que a comissão, né, foi favorável ao veto, tendo em vista que a outra lei, ela ainda resguarda mais a questão da comodidade aí dos alunos, né, de carregar suas mochilas. E gostaria também de registrar aqui, aproveitando a oportunidade, essa passagem aí do nosso amigo Zé Francisco Venâncio, como bem lembrou o vereador Jackson, já era um servidor emblemático aí, né, da prefeitura, e nos deixou aí. E preocupante, porque fiquei sabendo que foi por motivo de dengue. Né, o que a gente fica mais alerta ainda na cidade, sabemos que a prefeitura está tomando providência nesse sentido, está realizando, né, arrastões, né, pela cidade, mas lamentável realmente a perca do servidor. Eu entrei em 1987, poucos dias antes dele. Eu conheço há bastante tempo, né, como os demais colegas da iluminação, e realmente era um servidor conhecido por toda a cidade de Anápolis. Então, gostaria também de deixar aí minhas condolências com a família. E devolvo a palavra.
Ainda para discutir o projeto, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa Constituição é engraçada, né? É a Constituição, isso aí já está na Constituição Federal. É essa lei, quando a gente fala aqui, algumas pessoas falam que quer ser o melhor, é o mais decano, mas é verdade. O projeto de lei é bom, está na Constituição Federal, está até discutindo em off aqui com meu colega ali. Quem vai pesar esse menino? Quem vai pesar?
Sei.
Hã? Tem algum porteiro lá para pesar? O projeto é bom. E a mochila? Hã? Será que nós temos ali alguma pessoa preparada? A prefeitura ou o Estado vai fazer um concurso com uma pessoa ficar lá na porta? Ô, menino, cavaleiro, mochilinha. Como é que fica? Bom, a gente fica preocupado, né, com alguns projetos. É bom? É preocupante. Vou ver o outro lado da moeda. Então é isso. O prefeito vai ter meu voto aqui. Eu voto, declarando meu voto, eu voto no veto. A procuradoria do município está de parabéns porque vetou esse projeto. Obrigado.
Ainda para discutir o projeto, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente.
Líder do governo nessa casa.
Esse projeto de veto, esse veto que o prefeito apresenta em cima desse projeto de lei, ele é importante ser aprovado, porque primeiro que já tem uma lei anterior. Mas também quero concordar aqui com o vereador Maurão, que de fato fica complicado para a gente determinar peso para a criança carregar. É claro que não tem como também... acho que nós temos que ter os limites. A escola, ela são tantos livros que são colocados hoje para a criança, só que não tem condição de ela carregar todos. Então, certamente, esse projeto, ele é bom, é um projeto constitucional, é um projeto que pode ser aprovado aqui, mas se já tem uma lei anterior, para quê? Qual a necessidade desse outro projeto? Então, quero aqui também encaminhar o meu voto, dizendo que eu estou com o prefeito e voto na questão do veto.
Ainda na discussão, o vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, na verdade, o que me motiva a falar sobre esse projeto é no que diz respeito à ação da diretoria legislativa quando do encaminhamento desse projeto para o executivo. Eu acredito que, na verdade, o prefeito não está vetando projeto nenhum. Ele está dizendo que já existe uma lei que contempla esse pedido. Agora, eu queria pedir para o senhor presidente, que em projetos futuros, outros projetos que fossem apresentados, que houvesse uma orientação, inclusive, para o nobre par, que oriente ele, quando houver um projeto já existente, para que a gente não fique aqui nessa situação de ter que vetar uma coisa que foi aprovada por essa casa. Então, eu só queria fazer essa observação, porque o vereador Mauro esteve, inclusive, nessa legislatura, e provavelmente ele votou nesse projeto. Então, o nobre vereador Ciro Miguel, que é do PSB, ele provavelmente colocou em votação esse projeto, e eu gostaria que, de agora em diante, senhor presidente, os projetos que forem encaminhados para o legislativo tivessem, inclusive, uma avaliação mais profunda da diretoria legislativa para que o vereador não caísse numa situação delicada como essa que está acontecendo com esse projeto. Eu também voto a favor do veto, que na verdade eu não considero veto, considero que já existe uma lei que também já contempla esse pedido aí.
Discutindo, senhor. Ainda para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente, eu acho que o meu ponto de vista vem bem a calhar nesse momento, vereador Jackson Charles. Nós podemos pegar o projeto original, independente do mérito do projeto em si, todo projeto, se o senhor pegar o original que está ainda nessa casa, o senhor vai ver uma declaração das pessoas do arquivo falando que não existia nenhuma lei que versasse sobre esse assunto. Porque esse projeto não poderia ter existido nessa casa. E isso eu quero saber até quem que assinou isso, porque o senhor pegar, o senhor vai ver quem deu essa certidão, que nos levou a erros, pois se existiu o projeto, ele podia ter sido até uma emenda. Para aumentar a porcentagem de peso, ele poderia ter feito uma emenda na lei anterior. Mas com certeza, quando foi, estou falando de uma tramitação de projeto, vereador. Eu não era da Comissão de Justiça e Redação, mas com certeza, quando esse projeto foi para a Comissão de Justiça e Redação, ele já foi com uma certidão das pessoas que trabalham no arquivo assinado que não existia nenhuma lei a respeito desse assunto nesta casa. Então, quem fez essa pesquisa, se por acaso estiver na mesma função, que o senhor recomende cuidado. Cuidado para que não, os outros pares, nós mesmos, não incorramos em erro. Porque não é tão fácil. Para mim, que já sou antiga de velha, é só, na verdade, o arquivo de leis que existe aqui, mais está na minha cabeça. Mas, assim, às vezes nós não conseguimos lembrar todas as leis. Às vezes, na hora de consultar as leis, nós temos alguma dificuldade ainda, as leis mais antigas, e nós acreditamos na certidão que vem dos arquivos, presidente. Então, assim, nós votamos errado, né? Não quer dizer que eu votei, que eu não votei, a discussão não é essa. Mas tem que ter esse cuidado para que não vote leis que já existem. Mas que essa declaração, com certeza, vereador Jackson Charles, existiu no projeto original, existiu,
então, a parte,
existiu
Miriam,
o assunto.
Miriam.
Pois não, Pedro, pode falar.
É muito bem lembrado que a Miriam está falando, e por cima ainda, para chegar lá no, nas comissões, é visto pelo diretor legislativo, que é um advogado. porque é de total conhecimento da lei, né? Então, igual a Miriam falou, isso fica ridículo até pra gente, porque passa lá, vai para comissões, aprova, vem para cá, aprova, depois chega, depois vem falar que tem outra lei, tem a lei que existe. Isso é, eu acho que a Miriam está fazendo um alerta muito importante para os próximos acontecimentos não acontecer esse tipo de coisa, né, Jacques?
Uma parte,
é ruim para todos. Não é só para o autor do projeto, nem, mas pela Câmara Municipal. E a gente tem que zelar por todos aqui. Devolvo a palavra, Miriam.
Uma parte, vereadora.
Pois não.
É claro que está lindo. É só o, igual a Miriam puxou a orelha do nosso funcionário. Então a gente tem que consultar mais o site do Senado e da Câmara Federal. Essa lei existe. Existe, sim. Não é eu que estou dizendo, não sou o dono da verdade. Mas existe. Então você tem que ver nos anais da casa aqui quem passou esse vexame para vocês. Eu quero falar para o Jacques Sala, eu não votei na lei. Pode ir nos anais aí que eu votei contra. Eu não sou tão imbecil assim, não. Por isso que eu sou o mais chato aqui, o mais falante, porque eu trabalho em cima da lei. Eu trabalho em cima da lei. Eu não voto com coleguismo, só porque é meu colega de partido. Ah, eu gosto dele, eu vou votar no seu projeto. Isso é ridículo para nós, vereador. Amizade é amizade. Projeto é projeto. Que nós fazemos leis. As leis ficam, os governantes passam. Então eu não voto por amizade. Você pode ser o melhor amigo meu aqui. Mas se tiver um projeto, não vem colocar coisa na minha cabeça. Ô, Mauro, você é meu colega, eu não voto por coleguismo. Eu voto tudo que está dentro da lei. Então, me desculpe, nós temos que puxar a orelha do nosso funcionário aqui. Está errado. Pode consultar hoje.
Obrigada. Site. Ó, mas só quero dizer é que o passado não sirve de lição para o futuro, né? Que a gente nem cor. Então, vou votar favorável, é que essa lei já existe. Independente de ter votado favorável ou não atrás, a gente tem que ser favorável a esse veto, porque já existe essa lei. Seria incongruência. Obrigada, senhor presidente, pelo tempo.
Os comentários são bastante pertinentes. A mesa estará tomando as providências cabíveis para que a diretoria legislativa seja alertada.
Discutindo ainda, senhor presidente.
Ainda na discussão do projeto, vereador Eli Rosa.
Não. Senhor presidente, eu penso que quase tudo que se refere à discussão do projeto já foi dito aqui. Agora, o que me anima muito, senhor presidente, é tantos vereadores, tanto tempo que nós estamos aqui discutindo coisas que já existem, né? Ou seja, essa lei já é uma lei federal, nós sabemos disso, e é notório isso. Agora, o que é importante para mim aqui, no calor dessa discussão, é me sentir animado para discutir coisas do tipo a questão do muro que está perfurado com a invasão de pessoas levando droga para dentro das escolas, a parceria que nós precisamos estabelecer com o município, com os pais, com os professores, no sentido de manter essas crianças dentro das suas próprias salas de aulas e principalmente longe das drogas. Então, eu fico animado aqui ainda, exatamente por isso que eu quero falar e conclamar. Eu não sei como sair daqui nesses quatro anos de mandatos que nós temos aqui para melhorar essa situação, porque os pais estão solitários, os seus filhos entregues às drogas e nós aqui preocupando com as coisas que principalmente é da tarefa, é da alçada dos seus próprios pais. E principalmente, que é uma lei, embora ela seja uma lei federal, é um projeto interessante, mas duvido que isso seja aplicado. Quando eu falei para o vereador Mauro sobre a questão, tem leis que são a sua eficácia é inalcançável. Então vamos debruçar nesse sentido de colocar esses alunos dentro das suas próprias salas de aula, dando segurança para os seus professores, para as equipes que fazem essas escolas funcionarem. E principalmente, como foi colocado na tribuna ali, o que nós devemos fazer para evitar a entrada da droga que está assolando os nossos jovens, e a entrada dessa droga na esmagadora maioria é nas escolas. Então vamos sair daqui, vamos somar forças. Hoje gostei muito da forma que o prefeito colocou. Esse aceno do prefeito com 100 mil reais para a saúde, isso é irrisório levado em consideração a demanda do problema que nós temos na saúde. Agora é de extrema importância o que ele colocou. Nós precisamos nos aparcerar, dar as mãos para todas as demandas sociais que nós temos. E uma delas é a educação, a outra é a saúde, a segurança. Parece-me que até essa marginalidade vindo da droga está sendo deixada propositalmente para que aqueles que são elementos do próprio processo, ou seja, o usuário e o traficante, eles resolvam seus problemas. E os pais perdendo seus filhos para esse novo poder paralelo que se estabelece principalmente no nosso município. Então é muito importante que nós nos deixamos, nos debruçamos em cima de projetos para facilitar a vida do pai, da mãe e dessas crianças que estão aí com as mochilas. E para nós pouco interessa o peso dessa mochila. O que interessa é uma saúde de qualidade e é segurança de qualidade, é liberdade de ir e vir. É isso que nós precisamos debruçar em cima desses problemas aqui e tentar resolver, sermos úteis nesses projetos e nesses processos de maior importância. Muito obrigado, devolvo a palavra para o senhor.
Discussão, presidente.
Ainda para discutir o projeto, vereador Sargento Alberto.
É o Vespa.
Quem pediu? Você não tinha pedido? Quem pediu foi o Lisier. Então, vereador
Lisier. Obrigado, senhor presidente. Com relação ao peso das mochilas, essa questão
achei que o Alberto tinha pedido também.
O outro assunto meu, os colegas já esclareceram, que é a situação que eu ia pedir aqui como presidente da CCJ, era um critério maior, mas já foi esclarecido aí pelos colegas que houve alguma falha. Eu não tive esse problema, que eu fui lá e consultei para confirmar o veto, de imediato já me trouxeram a lei antiga, né? Então não tive dúvida que por acaso fui eu o relator desse veto aí. Então está esclarecido aí com relação, era isso que eu ia pedir também, um capricho maior, um cuidado maior, um critério maior na observação dos projetos que são levados àquela mesa, né? Principalmente que volta, que é um retrabalho tremendo, né? Já falaram aqui, passou aqui por esse plenário, passou pela mesa, foi para o prefeito analisou e devolveu isso para nós. Quer dizer, temos que evitar isso aí. Mas com relação, voltando, viu, colega Eli Rosa, voltando à questão das mochilas, eu não acho que a preocupação central dessa lei seja o peso exato, né? Porque a gente tem aluno de todo tamanho também, quer dizer, o mais gordinho vai levar vantagem nessa história aí, vai levar mais material. Mas não é essa a questão. Eu acho que essa questão, eu lembro muito bem quando essa lei federal foi lançada, é a questão da preocupação, né, inicialmente dos professores, tá? De não sobrecarregar, não obrigar, não forçar o transporte daquela quantidade de livros de forma excessiva. E também alertar os pais para esse cuidado. Então não interessa se é 15%, 10%, 20% ou 30% do peso da criança. Mas que fica esse alerta, tanto para os professores quanto para os pais. Então, devolvo a palavra.
Ainda na discussão, vereador Vespa.
Além da opinião dos nobres colegas, já fez aí essa ressalva que não condiz, ninguém vai pesar mochila, pesar criança. E nós esquecemos que, em breve, bem recentemente, houve uma pesquisa que as crianças brasileiras, mais ou menos 30% delas estão obesas, por questão de má alimentação, questão que o pessoal trabalha, deixa as crianças, lanche, bolacha recheada, esse tipo de coisa. Então, é como o Liseu disse, aí o gordinho vai levar vantagem. Apesar, além dele estar com o próprio peso dele prejudicando a sua saúde, ele ainda vai levar vantagem de ter direito de carregar mais alguns quilos. Então, independente dos 10% ou do 15% da lei federal, eu sou totalmente contra esse projeto.
Eu acho que o gordinho vai levar desvantagem.
É.
Mas ainda na discussão do projeto, o vereador Pedrinho do Porto Rico.
Senhor presidente, nobres pares, em relação a essa lei que foi aprovada, 085/2012, pelo nosso ex-vereador Ciro Miguel e sancionada pelo Poder Executivo, eu acho ela de suma importância. Mas nós temos que atentar para um detalhe. Houve comentários aqui que é uma lei que foi aprovada pelo nosso parlamento, que foi sancionada pelo nosso prefeito, e, no entanto, nós não estamos dando uma atenção especial para essa lei. Então, gente, eu acho que nós temos que ficar atentos para próximas leis, já que nós aprovamos e foi sancionada pelo prefeito, nós deveremos realmente exigir que ela seja realmente executada. Pelos usuários ou pelo órgão competente. Então, eu acho que nós devemos. Porque simplesmente fazer o projeto de lei, fazer a lei ela ser aprovada e exigir que o prefeito sancione, eu acho que nós temos que ter uma atenção especial nesse sentido.
Discutindo o projeto, senão, presidente.
Irão surgir muitas leis aqui que nós não vamos dar nem um pingo de atenção para essas leis. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui realmente para fazer as leis e elas realmente serem executadas e serem respeitadas. Então, eu acho que nós temos que ter uma atenção especial.
Uma
palavra, senhor presidente.
Uma parte, presidente.
Ainda para discutir o projeto, vereadora Geli, professora Geli.
Senhor presidente, com relação a essa lei, eu quero colocar aqui a minha experiência em sala de aula e direção de escola. É lógico que nós estamos discutindo um veto de uma lei já existente. Então, eu creio que é indiscutível, né, Miriam? É indiscutível. Mas há muitas leis que vêm pesar sobre as escolas e o trabalho dos docentes. E nós sabemos que o docente tem uma função primordial, que é ensinar as crianças o conteúdo mínimo, pelo menos, que é determinado pelo Ministério da Educação. E existe também uma coisa muito difícil em relação a essa lei, e que eu acho até difícil, o companheiro Pedrinho do Porto Rico, a gente buscar a aplicabilidade da lei já existente. Como o Mauro já disse, nós vamos ter um funcionário na porta da escola para fazer a medição do peso da criança e do peso da medida, ou do peso da mochila, ou nós vamos trazer essa carga para o professor, que já tem tantas outras atribuições, e ele terá mais uma atribuição de olhar o peso da criança em relação ao peso do aluno. Então, a lei totalmente ineficaz, que nós não temos como executá-la. É muito difícil e meu voto, com certeza, é favorável ao veto, mesmo porque não há o que discutir, porque já existe uma lei. Mas volto a falar na aplicabilidade dessa lei, que é dificílimo para as escolas. E a escola tem também, só a título de informação, um horário de aula. E a criança leva aquele material dentro de um horário de 5 aulas diárias para o ensino fundamental e 6 aulas para o ensino médio. Obrigada, senhor presidente.
Discutindo o projeto, senhor presidente. Eu agradeço muito...
O nobre colega já discutiu o projeto. Ainda em discussão. Em votação...
Discutindo, senhor presidente.
Quem pediu? Fernando Cunha. Vereador Fernando Cunha na discussão do projeto.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero discordar de alguns pares nesta casa, mas respeitando a opinião contrária, para defender a diretoria legislativa dessa casa. O projeto do vereador Ciro Miguel tem o mesmo teor do projeto antigo da época que o Fernão Ivan era presidente dessa casa, só que versa de mudanças, de alterações. E no seu último artigo fala que revoga disposições contrárias. Então, o projeto do vereador Ciro Miguel revogava o projeto anterior. Por exemplo, o primeiro projeto mais antigo falava que 10% do peso da criança. Esse projeto do vereador Ciro Miguel fala em 15%. Então são projetos com o mesmo teor, mas diferentes. Por isso, nesse momento, eu quero defender a diretoria legislativa, que o projeto ele era contra as posições contrárias. Ele revogava as posições contrárias. Então defendo a diretoria neste assunto. Eu vou ser favorável ao veto, porque foi contra esse projeto quando ele foi apresentado, justamente por ser impossível fiscalizar esse assunto. Imagina o constrangimento. Vocês falaram tanto de alunos gordinhos que já sofrem um bullying natural na escola, o constrangimento de pesar esse aluno na entrada da escola. Então, além de ser difícil a fiscalização, é constrangedor. Então, no projeto original, eu fui contra e serei favorável ao veto, mas tinha que falar aqui para defender a diretoria legislativa dessa casa, à época que, se eu não me engano, se falha a memória, o doutor Carlos Alberto Lima. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto ainda em discussão. Em votação. A votação é nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável ao veto.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Dinamélia Ribeiro.
Favorável ao veto.
Vereador Heber Mamede.
Favorável ao veto.
Vereador Eli Rosa.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha.
Favorável ao veto.
Vereador Gleimo Martins.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Vereador Jean Carlos.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Ger Cabileireiro.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Lisier. Favorável ao veto. Vereadora professora Geli.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Voto com veto.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima, não está. Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu voto com a Comissão de Justiça e Redação.
Vereador Pedrinho do Porto Rico.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair. Não está. Vereador Vespa.
Favorável ao veto.
Vereador O Ederson Lopes.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre. Também não está. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Com 19 votos favoráveis, o veto está mantido. Ainda em tempo, recebo o comunicado aqui da chefia de gabinete do vereador Paulo de Lima, justificando a sua ausência na sessão de hoje. Palavra com o secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Gleibo Martins. Requer ser oficiado por órgão competente para que realize serviço de tapa-buracos no bairro Parque dos Pirineus, principalmente na avenida principal.
Requerimento está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleibo Martins. Requerimento seja oficiado ao competente para que realize serviço de tapa-buracos na rua Góes, no bairro Nossa Senhora da Conceição.
Senhor presidente, discutindo o requerimento.
Em discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, amanhã eu vou ter um encontro com o secretário da Infraestrutura, depois das comissões, e dizer a ele que faz uma operação de tapa-buraco, um arrastão na cidade. Eu, outra semana, vereador, ele foi mais curto, passando ali por lá da Jaiara, Jandaia, está um queijo suíço. Ali está um queijo suíço. Ninguém anda. Ninguém anda. Entendeu? Então, eu, na minha opinião, eu não sou muito autor de requerimento, requerimento é bom, está certo, qualquer nós, vereador, preocupado com os tapa-buracos. Mas é um tapa-buraco, ele põe uma frente de serviço lá no Recanto do Sol, outra lá na Vila Mariana, eu acho que não é nessa cidade. Por que que não faz não no bairro, faz uma ração? Isso é a ideia que eu vou passar para ele, pela experiência que eu tenho, que eu ando na cidade o dia todo. Ando pra, eu sou igual um ping-pong. Então, por que fica esse ping-pong num local ou no outro? E que aumente as frentes de serviço. Olha, hoje, por volta, acho que foi hoje mesmo, volta das 9 horas, 10 horas, descendo a Barão do Rio Branco, um carro da Paviarte fazendo um tapa-buraco. Será que não pode fazer este tapa-buraco? É 2, 3 buracos na Barão do Rio Branco. No período diurno, o trânsito acabou. É noturno, desculpa. Será que essa firma que pagou emergencial aí, sei lá, para ela, ou pegou a licitação, não pode pagar para os seus colaboradores, ou os funcionários aí, umas 2 horas a mais para fazer essa estapa buraco no centro, que é a hora do pico, hora do rush, onde tem mais veículo? Por que que eles não vão para o bairro primeiro? Ah, não dá para entender, alguns secretários. E isso eu vou levar a ideia para eles. Não é criticando a administração. Elogiando, talvez. Está fazendo um belo trabalho? Está, vereador, ali. Mas é um ping-pong. Sai aí, quantos tapa buraco tem? Na Barão do Rio Branco, plena luz do dia, gente. É onde tem mais veículo. Para-se um carro da Paviarte, põe aqueles cone e passa um carro da vez. Oh, isso é brincadeira, né? Aí vem outro veículo da Celg, né? Podando árvore no centro de nossa cidade. O quadrilátero da nossa cidade já é pequeno. Ainda bem, pô, para com essas firmas, já ganhou. Então tem que colaborar com a administração. Ganhei a licitação, mas então vamos ajudar a cidade, o prefeito a administrar. Vai em outro horário. Será que só tinha esse horário para fazer esse tapa-buraco no centro? Então vá para os bairros, que você já pegou a licitação, vá para os bairros onde não tem muito trânsito, se vai fazer tudo. Agora não dá para fazer ping-pong. Um ali, outro aqui. Então faz uma ração. Que faça ali na Nova Vila, Jandaia, tem outro, Dom Felipe, e tantos bairros ali. Não dá para andar. Sai daquela sessão e vai lá. E isso é minha reclamação. Parabéns ao vereador que apresentou o requerimento. Sou favorável, mas... né, que o serviço seja menos burocrático.
Discutindo, presidente.
Ainda para discutir o requerimento, vereador Jackson Charles.
Presidente, apenas para contribuir com as colocações feitas pelo vereador Mauro, quero informar o vereador Mauro que as equipes foram ampliadas com 6 equipes, fazendo um arrastão em toda a cidade, e também nós temos o secretário Clodovil Reis, além dessas 6 equipes, tem 3 caminhões tocos que atendem às necessidades prioritárias. No caso que ele mencionou, com relação ao tapa-buraco feito durante o dia, é porque o local realmente requer uma ação emergencial e aí não dá para esperar até a noite, presidente. Então, o fluxo é tão grande que não custa nada. Um veículo, um caminhão toque lá, resolver o problema e evitar as reclamações para que a comunidade seja mais atendida. Portanto, as equipes foram ampliadas em 6 equipes de grande porte e mais 3 caminhões toques. E aí eu quero aproveitar a ocasião para parabenizar o trabalho feito pelo secretário Clodoveu Reis, que, diga-se de passagem, tem sofrido muito com as fortes chuvas da nossa cidade e ele tem feito um trabalho, desempenhado um trabalho muito grande, não só dele, e da sua equipe, para resolver a questão dos buracos da nossa cidade.
Ainda em discussão.
Discutindo,
vereador Jean Carlos.
Concordo aqui com o vereador Mauro, a necessidade de se programar por regiões. Eu até quero agradecer alguns ofícios e requerimentos que a gente tem sido atendido, mas, por exemplo, a equipe esteve na Avenida Nossa Senhora da Conceição, 24 de agosto. Fizeram o serviço de tapa-buraco, né, e todos ficaram satisfeitos. Mas na Avenida Nair Xavier, ao lado, e ainda havia, né, expediente suficiente, não se fizeram. Então, é verdade que a demanda é muito alta e realmente... vai aqui os elogios para o seu Henrique, o Gabriel Rabelo, que tem feito um esforço, né, imensurável lá, o secretário, mas eu concordo com o vereador Mauro, deveria se pegar uma região e fazer tudo o que for necessário naquele local e passando para outros, que fica nesse, vai ali, volta de um lugar para outro e de repente não se atende a todo aquele local, enquanto que vai somente trazer transtorno ali e ter que voltar de novo, né? É melhor adequar aí essa questão para não ficar nesse, como diz o vereador Mauro, aí, num pingue-pongue, verdade. Era só isso.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Guilherme Martins, que é associado ao competente, para que ele serviço de buracos na Avenida Presidente Vargas, Vila Goiás.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Fernando Cunha, líder do PSDB nessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero, através desse requerimento de tapa-buraco, parabenizar o trabalho do Clodoveu e do Bier, chefe de gabinete do Clodoveu. Através de reivindicações, de formas reiteradas pela legislatura passada e até por essa legislatura desses pares, foi feito o tapa-buraco no distrito de Sousânia. Sousânia, como o vereador Mauro gosta de falar, estava um queijo suíço. E foi feito o serviço de tapa-buraco naquela região, os moradores, claro, muito felizes, e pediram para que a gente agradecesse ao secretário, obrigação dele, mas que nós fizéssemos esse agradecimento, e estendesse também ao BIE, que sempre foi muito solícito, sempre nos atendeu da melhor forma possível, e apesar de todas as dificuldades, eles tentam, com certeza, melhorar esse problema do tapa-buraco na cidade de Anápolis. E outro assunto, senhor presidente, eu ouvi atentamente a fala do vereador Hamilton Filho, do PSC, nessa casa, e deixo a resposta a ele para o deputado Carlos Antônio, do PSC, que através desse final de semana na imprensa, ele disse que representa o governo do estado de Goiás. Então a gente espera a resposta do deputado Carlos Antônio para essas indagações do vereador Hamilton Filho. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Vê como não foi citado.
Pela ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Hamilton Filho.
Eu acho que o deputado Carlos Antônio se sente imensamente triste, vereador Fernando Cunha, por representar um governo quase ineficiente nessa cidade. Eu acho que ele fica, se sente frustrado no seu papel como parlamentar, de ser situação de um governo como o governo Marconi Perillo, que pouco faz da nossa cidade. Eu acho que o sentimento dele é de tristeza nesse ponto.
Senhor presidente, fui citado. Fui citado e pelo regimento eu tenho um minuto.
Vossa Excelência tem um minuto.
Obrigado, presidente. Eu só falo, então, que a próxima reunião do PSC que se peça para o deputado e para a oposição. O deputado hoje faz situação e defende o governo do estado, já que ele se sente constrangido, como se diz, a porta da casa, a porta está aberta. Então, que ele vá para as fileiras da oposição na Assembleia Legislativa. Obrigado, presidente.
Palavra pela ordem com o vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Serei breve. Olha, o tema que eu acabei de falar agora há pouco, eu aqui não estou criticando o Clodoveu, pelo acho que ele é um baita de um secretário. Estou criticando a forma de trabalho dele. A forma. Que não dá. Eu sou um leigo no trânsito. Eu acho que dois buracos na Barão do Rio Branco, eu acho que naquele horário é mais importante aquele queijo suíço que está lá, Vila Norte, os bairros circunvizinhos ali, é muito mais importante do que a Barão do Rio Branco para vir deslocar um caminhão para fazer dois tapa-buraco ali perto do hospital do meu amigo ali, Rosa. Que faça à noite, é a forma de trabalho. Mas parabéns, Clodoveu, porque ele é meu amigo, inclusive. Eu vou lá na secretaria dele amanhã, ver se muda essa forma de tapa-buraco. Isso que é a minha reclamação, que até agora não entendeu, que alguns aí estão parabenizando o Clodoveu. Eu não tenho nada para parabenizar o Clodoveu, que eu venho de outra administração, e é um baita do secretário. Está fazendo tudo certo. A forma, a organização, que está errada, no meu ver. Isso é a posição, isso é a mentalidade do PDT nessa casa.
Palavra continua com o secretário.
Requerimento do vereador Gleio Martins, ser oficiado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, para que seja providenciado o serviço de roçagem na Rua Góes, bairro Nossa Senhora da Conceição.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Gleio Martins, ser oficiado da Secretaria Municipal de Agricultura, para que seja providenciado roçagem no bairro dos Pirineus.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Gleio Martins, seja encaminhado ofício, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agricultura, para que seja realizado obras de revitalização na Praça Dona Maria, situada em frente ao Colégio Militar, no Jardim Alexandrina.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Gleimo.
Senhor presidente, aquela praça lá, lá de frente ao Colégio Militar,
vereador.
É uma praça que tem que ter uma atenção melhor para ela, porque a gente vê várias praças aqui na cidade de Anápolis, parabenizando o prefeito com várias praças revitalizadas, feitas, mas são praças, às vezes, não é desmerecendo o local. Só o pessoal daquela região quase que vão ver as praças. E a praça do Colégio Militar, vereador Gerri, é conhecida por toda a cidade, até as cidades circunvizinhas, que trai, o pessoal vem estudar, os alunos aqui, final de semana, os pais vêm, muitos moram em Anápolis e vai ao final de semana, e outros... É uma praça que é bem visitada. É uma praça que necessita uma revitalização nela, porque será uma praça muito visitada, né, vereador Jackson? Porque a demanda do Colégio Militar, o único Colégio Militar que tem em Anápolis, está na Alexandrina. E aquela praça necessita de uma revitalização. É, eu até sugeria que fizesse uma, tipo uma pérgola. Lá na base tem a pérgola. Quando fazia os desfiles militares, o pessoal tinha a pérgola. Ali poderia fazer uma pérgola também para quando há aqueles desfiles militares lá dos colégios militares, né, o vereador Sargento Alberto, que é da área também, sabe muito bem o que eu estou dizendo, para atender a necessidade do colégio militar. E revitalizando a praça, até mesmo o estacionamento, melhorar o estacionamento da praça, eu peço a colaboração de todos os nobres pares para estar ajudando nesse requerimento. Muito obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Pela ordem.
Pela ordem, vereadora Dina Amélia, líder do PT nessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Só para informar da nossa tristeza, em nome da Sociedade Médica, da Associação Médica de Anápolis, que perdemos mais um colega hoje, Dr. Jorge Simões, um grande dermatologista, um grande médico, prestou grande serviço na cidade de Anápolis e desejamos a toda a sua família muito conforto e vai deixar muitas saudades na classe médica de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Palavra com o secretário.
Requerimento do vereador Gleio Martins, solicitação de vereador ofício, Seneago, para que tome providência quanto à rede de esgoto do bairro Antônio Fernandes.
Requerimento em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Gleimo.
Senhor presidente, o bairro Antônio Fernandes, o Maurão conhece bem o bairro Antônio Fernandes, é um bairro nobre. Para se comprar um lote lá naquela região, inclusive eu estou morando lá no bairro, um lote lá em torno de 120 mil acima. Ou seja, é um bairro nobre. E não tem esgoto. Eu moro lá, eu sinto na pele a reivindicação que muitos moradores lá, há muito tempo, quando eu na condição de presidente de bairro, eles têm me procurado a realização da instalação de esgoto. E o esgoto vai até na metade da Alexandrina com o Antônio Fernandes. Tem um PV lá. Ou seja, está bem fácil de continuar. São duas ruas que descem e várias atravessando. Ou seja, não é difícil é fazer esse serviço lá. E uma necessidade de duas vezes por ano, o pessoal já está usando o caminhão para limpar a fossa. É um gasto que tem, e sem dizer a quantidade de inseto que há naquelas casas, vereadora Miriam. Barata, a minha esposa, ainda bem que ela não tem medo de barata, porque se tivesse estava enrolada. Mas o que tem de barata lá, insetos, é um anseio da sociedade, da comunidade lá do Antônio Fernandes, que necessita que a Ceneago vê essa possibilidade, uma vez que foi falado a universalização da água, toda a cidade ia fazer o processo do esgoto, ou seja, nós necessitamos, eu como morador do Antônio Fernandes, estou sentindo na pele a necessidade, a falta de quem não tem esgoto na casa. Agradeço.
Pela ótima.
Ainda para discutir, vereador Mauro Severiano.
É, o vereador Grêmio tem razão. Eu, como passo ali todos os dias, minha fábrica ali no alto, ali perto da Saniago, realmente, é um bairro de classe média, né? E o valor venal ali é altíssimo, né? Fica perto do shopping, né? E ali é um bairro padrão. O vereador tem toda a razão. É o que a Anápolis hoje paga pelo pecado para o ex-governante, né? Tantos governos que passou por essa cidade 20, 30 anos atrás, né? E por isso que eu, às vezes, eu parabenizo o prefeito Roberto Gomit, que ele peitou a Saniago, fizemos aquele contrato volumoso e agora está surgindo os efeitos colaterais na cidade que está acontecendo. Realmente, foi feito um asfalto sonrisal aqui naquela época, viu, vereador? Ali uma tromba d'água é igual ali. Nunca vi uma pessoa morrer enchente no alto. Como aconteceu ali com a menina na faculdade, no alto ali, uma enchente, em frente à faculdade onde eu formei ali, a latino-americana naquele tempo, mudou de razão social. Em cima, no alto, morreu a menina afogada com a tromba d'água, no alto, nem embaixo não. Então é o asfalto de 20, 30 anos atrás, o reflexo está acontecendo agora. É igual um navio, né? Você vem de canoa e tudo ali. Então, realmente, o vereador tem razão. Não é um bairro esquecido, mas é um desafio para este governo que está aí hoje, Roberto Gomito, e para os outros que virão, porque tantos e tantos bairros estão com a mesma situação. Parabéns, foi bem lembrado.
Discutindo. Ainda para discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, apenas para contribuir aqui com o requerimento do vereador Guilherme Martins, realmente o bairro Antônio Fernandes já merece, sim, ser visto de uma maneira mais positiva. E nós, vereadores, precisamos, embora o vereador Mauro sintetizou aí que os investimentos estão surgindo por parte da Saniago, mas eu acredito que ainda são bastante modestos. Acho que nós temos que cobrar mesmo bastante, de uma forma, uma força-tarefa, para que nós possamos acabar com essa questão da falta de esgoto na cidade de Anápolis, porque o esgoto é um dos itens que trabalha na prevenção das doenças. Portanto, esgoto hoje, presidente, é saúde pública, e nós temos que unir nossas forças para que a Saniago invista e faça mais investimentos ainda para acabar com esse déficit na rede de esgoto da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Ainda para discutir, vereador Jean Carlos.
Apenas complementando aí o requerimento do vereador Gleimer, conheço bem a região, Antônio Fernandes, nós sabendo da necessidade. E o que o vereador Mauro falou em relação àquele lamentável episódio na frente da faculdade Flá, é consequência do que nós estamos vivenciando, que hoje nós não temos mais enxurrada, mas é tromba d'água. É consequência, né, da pouca permeabilidade do solo do município. Então nós vamos, né, essa audiência pública que está marcada pelo Executivo, certamente tratará, né, da questão da drenagem urbana. É importante porque os bairros, né, que estão em locais mais altos, com aumento de construção, edificações e pavimentação asfáltica do município, tem toda aquela tromba d'água, né, descida e a galeria de água pluvial não comporta mais. Foi o que aconteceu na Avenida Universitária naquele episódio. E com relação a Saniago, cumprimentar aqui os esforços da gerente Tânia, porque recentemente fizeram a ligação na Rua Esmeralda, lá no bairro Itamaraty, uma reivindicação antiga dos moradores lá, né, que trouxe no primeiro momento um certo transtorno, né, na Tiradentes, alguns acidentes por causa do corte no asfalto, mas que é necessário. E depois eu vou formular um requerimento de um estudo, porque o restante do Itamaraty não tem como ter esgoto, porque não tem estação, porque a declividade lá não comporta, né, para onde tem rede. E a vereadora Miriam sabe bem disso aí. Então, complementando aqui o requerimento do vereador Grêmio, que eu sou favorável também, devolvo a palavra.
Presidente, pode discutir o requerimento? Não, é complementando o que o vereador Jean Carlos falou aqui sobre o bairro Itamaraty, sobre as dificuldades, e ainda realçar. A nossa diretora, que responde pela Saniago na cidade de Anápolis, ela mora no bairro Itamaraty. Então, ela sabe de todas as dificuldades, né? Mas alguma coisa, se Deus quiser, a gente vai tentar resolver, né, vereador? Nós estamos tentando.
Discutindo, senhor presidente. Primeiro lugar, para contribuir com o nobre colega, uma vez que você disse que tem um PV muito próximo, né, ali da Alexandrina. E o bairro Antônio Fernandes, embora um bairro nobre e eu acredito de uma facilidade grande, né, de escoação ali, né, por ser muito em declive, eu acho que facilita um pouco pegando os ramais, né? E eu acredito que é muito pequeno o bairro, está já anexado num bairro que já tem rede de esgoto. Então, sou favorável ao seu requerimento. Aproveitando aqui, só como, né, líder do PSC, eu acho que a discussão, a questão do nosso deputado Carlos Antônio e o governador é um assunto que os dois têm que resolver, uma vez que ele é do PSC e o governador do PSDB, né, e eles têm que se ajustarem, né, fazendo situação ou oposição. Eu acho que cabe os dois resolver essa questão aí.
Pela ordem, vereador. Presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, só ressaltando outra fala também, porque lá no Antônio Fernandes vai ser construído um complexo esportivo. Eu havia esquecido de falar que vai ser homenageado a dona Gracinda, uma pessoa que sempre lutou pelaquela região. A associação hoje está no nome dela, ela que na época que foi comprado o lote, ela que mais o Miron, eles fez vários bingos, rifa, fez tudo, comprou a associação, o lote. E é um bairro que tem a necessidade desse esgoto por ter uma obra tão grande como vai ser equiparada ao Ipiranga, porque vai ser um complexo esportivo onde vai ter vários segmentos esportivos lá. E é uma luta nossa da associação, há muito tempo a gente vem reivindicando aquela área, que eu fui criado ali naquela região, e eu vejo a necessidade desse esgoto que vai contemplar também essa obra, uma vez que a Albertina de Pina, lá embaixo, Maurão, ela tem o esgoto. E o Antônio Fernandes, a Avenida Albertina de Pina, a corta do Antônio Fernandes, será na Universitária. Ou seja, ela tem o esgoto. É só ligar na Avenida Albertina de Pina. Está muito fácil. Eu penso que esteja fácil, né? Eu não sou da área, mas está lá o esgoto. Não tem que buscar longe, igual vejo nos bairros aí, tem que buscar longe o ramal para o esgoto para poder interligar os bairros. Ali não, está bem próximo. Eu vou falar, senhor presidente.
Palavra com o secretário.
Não, já voltou, era pela ordem.
Ah, tá. Requerimento do vereador Gleio Martins, serviciado a gerente de iluminação, solicitando a expansão da rede de iluminação pública do final da Avenida Fernando Costa, estendendo ao setor Guanabara, em sequência com a lateral da BR-153. Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o requerimento, vereador...
Gleimo.
Vereador Gleimo Martins.
Senhor presidente, eu fui procurado no meu gabinete com várias pessoas que moram lá no Guanabara, lá no
Aldeia
dos Sonhos, lá em cima, lá na
Ana Carolina,
Ana Carolina também, aonde as pessoas têm dificuldade de transitar ali à noite, a pé, devido à grande escuridão que ali se torna, por falta da expansão de rede. Ela termina no final da Fernando Costa e se inicia lá no Guanabara já a iluminação pública. É caso de urgência, de segurança pública já, porque as pessoas que me procuraram, elas descem lá do Guanabara para poder pegar o ônibus
que o ônibus não passa lá, o primeiro ônibus, o ônibus só passa 5 e pouco. E as pessoas, para chegar no Daia, para trabalhar, eles têm que atravessar lá a pé para pegar o ônibus na Fernando Costa. Isso que é a minha preocupação, a reivindicação que eu peço, e eu peço que os nobres pares também nos ajudem com esse requerimento, para que seja feita essa expansão de rede. Uma vez que eu fui na CELG, já fui orientado lá que é difícil, tem um processo que não é fácil assim, o Maurão deve saber também esse processo, mas tem que se achar uma forma de estar resolvendo essa situação lá, que os moradores carecem dessa necessidade lá, e para estar resolvendo, que é uma questão de segurança pública. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão, o vereador Mauro Severiano.
É só para contribuir com o novo vereador, realmente, vereador, aquilo ali, ó, até durante o dia é perigoso, naquela pequena rua, no fim da chácara do doutor Arnaldo. Ali é uma prenda fácil para qualquer bandido. Até durante o dia que é Matangal, que está do lado ali, passa uma senhora ali, o bandido pode enfiar uma peixeira e levá-la para o mato ali, realmente. Principalmente à noite. E quando faltam ônibus naquela região, meu amigo, então Deus nos acuda. E olhe que é dali, de onde Vossa Excelência está falando, quando termina ali na Jaiara, até a Aldeia do Sonho, que quem não conhece a Aldeia do Sonho? É mais, maior do que qualquer cidade do interior, não desfazendo da Gameleira, não desfazendo aí de indo para Goiânia aqui é...
Teresópolis.
Teresópolis. É muito maior. É, vai até no mosteiro. Começa ali no Guanabara, vai até no mosteiro. É uma cidade aquele ali, toda povoada já. Poucas pessoas sabem ali. O tanto quanto ali cresceu. Então, realmente, bem lembrado isso aí. Parabéns.
Ainda para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
É verdade, Gleio. O seguinte, tem ali um grande problema também, porque lá desses 3 setores... que estão lá naquela região, é o número de alunos, senhor presidente, que sai de lá e vem estudar ali na Vila Jaiara, no SESC, enfim. Então é muito sério, né? Há poucos dias eu estive na igreja lá, na volta com a minha esposa, eu disse para ela a questão de 3, 4 mocinhas voltando da escola por volta de 9h30, 10 horas, sozinhas. Então é muito sério, acho que é algo muito urgente mesmo que tem que ser feito lá. Parabéns.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, requer ser retirado da ordem do dia 2 requerimentos do Paulo de Lima, tendo visto que não se encontra no plenário.
Vereador Mauro Severiano. Pode assinar. Não sei se vai dar tempo de votar hoje, mas Vossa Excelência pode assinar.
Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer ser oficiado a CMTT para que realize a instalação de semáforo de 2 tempos na Avenida Tiradentes, na altura do número 2450 e do número 2537, locais utilizados para acesso do bairro Itamaraty.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, requerendo seja oficiado ou competente para que realize a construção de uma praça com academia na área localizada na Rua Corumbá, Jardim Alexandrina.
Em discussão. Mapa, acompanhado de um mapa. Em discussão?
Discutindo, senhor presidente.
Só para... Discutindo, vereador Jean Carlos.
Apenas acrescentar aí, essa praça é uma área de pouco mais de 80 metros de diâmetro, e a reivindicação antiga dos moradores ali, e na verdade está sendo usado como depósito de lixo lá, e não é pelos moradores, são pessoas que passam e jogam. Então, desde o ano passado, a gente está tentando, eu acredito que seja bastante assim, oportuna a realização disso lá, tendo em vista que é um local bastante aprazível, os moradores, né, gostam de frequentar, mas está inutilizável por conta do mato, do lixo. Então, às vezes a gente já até juntamos lá, limpou, mas na verdade precisa de uma revitalização lá. E os moradores estão ansiosos por isso, eu gostaria que todos, né, fossem favoráveis a esse requerimento. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento de Jean Carlos, requerente oficiado CMTT, para que instale lombofaixa ou botoeira na Avenida 24 de Agosto, quadra 2, proximidade da Escola Decisivo Júnior.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento de Dr. Jackson Charles, requerente oficiado ou competente para que realize serviço de urbanização e jardinamento na área interna da Escola Municipal Lions em Anguera.
Em discussão. Em votação. Discutindo o requerimento.
Discutindo, presidente.
Jackson Charles, vereador Jackson Charles.
Presidente, Colégio Lás em Anguera é um colégio municipal e há muito tempo a direção da escola vem solicitando um apoio da Secretaria de Meio Ambiente para que eles possam usar aquele espaço frontal da escola para fazer um trabalho com relação ao meio ambiente, porque eles não têm condições, porque não existe recurso para tal. Portanto, nós vejo de grande necessidade que a Secretaria de Meio Ambiente faça essa ação lá para a construção e a criação dessa jardinagem lá no Colégio da Anhanguera, na Vila Formosa, primeira etapa.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da Dr. Jackson Charles, requerimento da Secretaria Municipal de Educação, que realize a construção de uma creche na Vila São Vicente, Igrejinha.
Em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jackson Charles.
Presidente, por ocasião da campanha e posteriormente, em uma de minhas visitações do programa Jackson Charles Visita Você, estive lá na Vila São Vicente, a popular Igrejinha, e eu tenho observei nas minhas visitações, senhor presidente, que aquele local, aquele bairro, está um pouco deixado de lado. Não sei se pela sua posição geográfica, né? Mas acontece que nós precisamos ver com mais carinho essa questão da Igrejinha, porque as crianças que moram na Igrejinha, ou seja, na Vila São Vicente, elas têm que atravessar a BR para irem às creches ou às escolas lá no Vivian Park e nos bairros vizinhos. Portanto, é até uma questão de segurança essa creche naquela região, exatamente por essa questão da segurança no trânsito e na passagem na BR, o que coloca a vida dessas crianças e de seus pais em risco.
Ainda em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, requerência da Municipal de Obras, que realiza a construção de um calçadão na Avenida Principal, via de acesso à Vila São Vicente e Igrejinha.
Discutindo, discussão.
Vereador Jackson Charles.
Problema semelhante, senhor presidente, a esse que eu disse. A entrada desse bairro, ela tem apenas, na verdade, ela tem apenas uma entrada que também é a saída. E que não tem calçadas para que as crianças, quando vão à escola para irem ao Vivian Park ou ao bairro vizinhos, elas têm que ficar trafegando na via, na rua. E vários acidentes, vários atropelamentos têm acontecido lá. Portanto, é de extrema necessidade a prefeitura fazer um calçadão até as proximidades da rodovia, para que essas crianças e esses pais e essas pessoas que trabalham no DAIA possam transitar com segurança para ir ao trabalho e ir à escola.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Dr. Jackson Charles, requerendo ser oficiado ao competente para que realize serviço de tapa-buraco na vida principal da Vila São Vicente.
Discutindo, senhor presidente.
Jackson Charles, na discussão do requerimento.
Eu quero apenas esse requerimento, senhor presidente, quer dizer que em uma conversa preliminar que eu estive com o secretário Clodoveu Reis e o seu chefe de gabinete, o Bié, esse serviço já foi executado e eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer a Secretaria de Obras, na pessoa do Clodoveu Reis e do Bié, que já, inclusive, atenderam esse pedido aí em caráter emergencial.
Já foi atendido, o requerimento já foi atendido, nós estaremos retirando então de pauta.
Requerimento do Jackson Charles, requerência oficiado ao órgão competente para que realize serviço de limpeza nos lotes da Rua Dona Neide, esquina com Rua Monteiro Lobato, Jardim Ana Paula.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Jackson Charles, requerência oficiado.
Já votou, já. Esse já foi.
Requerimento do Jackson Charles, requerência enviado ofício ao órgão competente para que realize serviço de tapa-buracos da Rua 11, Jardim América.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Palavra pela ordem com a liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Presidente, só para voltar esse requerimento que ficou sem um comentário aí, na verdade, o comentário que eu quero fazer é no sentido de que a produção do mosquito da dengue, ele tem proliferado na cidade. Nós sabemos que loteamentos particulares, a prefeitura não pode estar trabalhando para fazer essa limpeza. Nós poderíamos agora, inclusive, já começar a trabalhar, senhor presidente, no sentido de a gente começar a rever a questão do plano diretor e também para a gente rever a questão de melhorar no que diz respeito ao imposto progressivo para essas pessoas que ficam usando esses terrenos, esses lotes, para especulação financeira e trazendo transtorno, não só para o poder público, mas também para a população que mora em volta, sendo inclusive comedidos aí a contaminação da dengue, a exemplo que aconteceu do nosso funcionário público pé de chumbo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Jean Carlos, pelo...
Em relação a essa questão dos imóveis desocupados, inclui as residências, os imóveis edificados, que existe a lei municipal que determina que, inclusive, as imobiliárias façam limpeza, salvo engano, quinzenalmente, mas eu até fiz uma solicitação de informação para me ver qual que é o critério, como que está sendo comprovado, porque eu mesmo tenho presenciado alguns imóveis que não tem limpeza e muito menos condição do agente de saúde visitar e adentrar o imóvel. Como que está sendo procedendo, né, junto ao controle disso aí? Porque eu, do lado da minha casa, eu estou com a chave e estou limpando. De 15 em 15 dias, né, com a ajuda de vizinhos. Mas eu tenho certeza de quantas centenas de imóveis estão fechados e o risco da proliferação. Porque a gente cuida, zela bem do imóvel da gente, mas do lado, às vezes, né, além dos lotes baldios... Os imóveis também, né, edificados. Então, a preocupação do vereador, e condiz com a minha, eu acho que é importante nós registremos aí, solicitemos aí um aprofundamento nessa questão dos imóveis que estão fechados. E o cumprimento da lei, né, que já existe aí por parte da legislação municipal. Obrigado.
Palavra pela ordem com a vereadora Miriam Garcia, em substituição ao líder Fernando Cunha.
Presidente, eu gostaria de falar... que a respeito desse problema de dengue, dengue é um caso muito sério, que às vezes algumas pessoas não têm levado a sério, infelizmente, se tornam criadores do mosquito. Eu acho que depende muito de nós, donas de casa, vocês pais de família, né? Porque eu conheço os filhos, né, do vereador Jean Carlos, e ele está resguardando a família dele quando está cuidando das casas vizinhas, quando está cuidando dos lotes baldios ao seu redor, está resguardando a sua família, resguardando os seus filhos de uma doença que pode vir a óbito, como vocês mesmos falaram, de um homem saudável, né, capaz de trabalhar, que trabalhava há muitos anos, veio a óbito com a dengue. Dengue hoje mata. E a dengue depende muito de nós também, porque mesmo que o poder público faça todo o esforço, mesmo que a vigilância, as epidemias, as pessoas que combatem isso, que trabalham nisso, eu não estou dando conta, gente. Às vezes um copinho prolifera. Nós temos as lajes dos prédios aqui, a região central com a laje dos prédios é muito perigosa. Nós temos que agir, eu não sei como. Eu tenho tentado agir no círculo onde eu caminho, deixar me proteger disso. Mas às vezes o meu vizinho, que eu não posso entrar na casa, não está se protegendo. Então esse negócio das imobiliárias, das casas fechadas para aluguel, né? Até de lotes baldios, porque muitas vezes as pessoas fecham o lote baldio, fecham. Deixa o capim crescer, deixa aquele copo que jogaram por lá, está fechado. Você não tem como entrar, porque lote baldio e casa para aluguel, a coisa é um bem privado. Você não pode adentrar lá à toa, né? A não ser que você tenha licença. Então, nós queremos alertar as imobiliárias para fazer esse trabalho, né, de comunidade contra a dengue. Eu acho que o dia que a gente tiver consciência disso, que as pessoas em cada lar aqui em Anás tiverem consciência disso, a dengue acaba no nosso município. Mas enquanto a gente não conscientizar as pessoas que isso não é obrigação de vereador, que isso não é obrigação só do prefeito, isso não é obrigação só do governador, do secretário de Estado de Saúde, do secretário do município, mas é obrigação de cada um de nós, nós não vamos conseguir resolver esse problema, infelizmente. Então nós temos que conscientizar, começarmos por nós mesmos, e tentamos passar essa consciência para os nossos vizinhos, porque aí eu tenho certeza, nós vamos conseguir eliminar a dengue. Ou se nós não conseguirmos eliminar, não tivermos uma consciência coletiva, nós vamos continuar enterrando pessoas que admiramos e que são nossos amigos por causa da dengue. Um mosquitinho tão pequenininho, tão sem vergonha, matando aquelas pessoas que gostamos e admiramos, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Eu estou até usando, eu quero pedir desculpa ao presidente, estou usando o microfone da Câmara, porque eu sei que nós estamos numa televisão, nós temos um sistema aberto de rádio que nos apoia para alertar, mas que cada um possa fazer a sua parte. Não deixe nas costas do secretário de saúde do município, nas costas do secretário de saúde do estado. Eles têm responsabilidade, sim, na contratação das pessoas, no veneno e tudo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos nos defendendo, defendendo a nossa família, quando fazemos a nossa parte. Obrigada, presidente.
Palavra com o secretário.
Requerimento do vereador Jackson Charlie, oficializando aí Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitação de serviço de tapa-buracos na linha de ônibus do bairro Nova Vila, na rua JK 9, esquina com a JK 11, por se encontrar intransitável.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
O vereador Pedrinho, Pedro Carneiro, Pedrinho Porto Rico, visitando ofício, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Nacional, bairro Residencial Morumbi.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
O vereador Pedro Carneiro, oficializando a competência, solicitando serviço de tapa-buracos e roçagem na rua 15, quadra 29, lote 1, bairro Residencial Morumbi.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Vereador Pedro Carneiro, oficializando a competência, solicitando serviço de tapa-buracos e roçagem na rua 11, quadra 27A, bairro Residencial Morumbi.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Do vereador Jackson Charles, oficializando aí Serviço Municipal de Obras, Serviço Urbano e Habitação, solicitação de serviço de tapa-buracos na rua 4, ligação com a Vila Formosa, Residencial Maria Augusta, Setor Sul, por se encontrar intransitável.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Vereador Pedro Carneiro, a OA competente solicitando serviço de tapa-buracos e roçagem na rua 14, quadra 28, lote 18, bairro Residencial Morumbi.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Vereador Pedro Carneiro, OA competente solicitando serviço de roçagem e recuperação da rua Maria Inês, quadra 23, lote 1, bairro Residencial Morumbi.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do professor, vereador professor Geli. Algo competente, a complementação do asfalto da rua 24 das Chacras Americanas, no bairro de Lourdes.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Vereador Sargento Pereira. Vereador Gerri Jesus Fernandes, requerendo.
Não anda.
Ao meio ambiente, solicitação de providência para limpeza de avenida do Estado, bairro Recanto Sol, após a feira.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo.
Nós temos um problema sério quando termina os trabalhos na Avenida do Estado, na feira. Na maioria das vezes, o lixo é ficado para trás e nesse tempo de chuva, complica um pouco mais. É que a forte enxurrada leva toda essa quantidade de lixo para a rua 1 e para a rua 50, onde, devido à movimentação de caminhonetes, carros na feira, geralmente não suporta os meios fios, né? E facilitando então a descida desse lixo para essas respectivas ruas. Portanto, a gente pede providência para que seja colocado aí um container, para que os próprios feirantes, no momento em que terminar o seu trabalho, eles possam conduzir até esse container, né, todos o seu dejetos ali, né, que porventura fica ali exposto na avenida, né? No que se diz respeito à casca de milho, piqui, enfim, todo o lixo produzido na feira pode ser colocado num container, facilitando aí a coleta desse lixo para que não tenha tanto transtorno.
O vereador Mauro Severiano, caminhando ofício ao competente, pedido para que seja feito o serviço de asfaltamento da Avenida Arco Verde, Jardim Santa Clara.
Discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Ainda o vereador Mauro Severiano, oficializando ao competente pedido, seja construída uma trilha de concreto ligando uma outra trilha já existente na casa onde ficam os escoteiros, na Matinha, localizado no bairro Maracanã.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Do vereador Mauro Severiano, encaminhando pedido que seja feito o serviço de jardinagem, ajardinamento e arborização do canteiro central da Avenida Arco Verde, no Jardim Arco Verde.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Mauro José Silveriano, requerer ser oficiado ao órgão competente para que seja construída uma academia pública ao lado do posto de saúde do Jardim Arco Verde.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Lisier José Borges, requerendo ser oficiado ao órgão competente para que realize a extensão da rede pluvial com captações necessárias na Avenida 10, na altura da quadra 8, lote 2, entre as ruas Mirage e 29, no Jardim Progresso.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da professora Geli, solicitando vídeo ofício ao órgão competente para que realize revitalização com jardinagem do canteiro central da rua Raimundo Costa Silva, no Jardim das Américas, terceira etapa.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da professora Maria Geli, requerendo ser oficiado ao órgão competente para que tome providências urgentes quanto ao alagamento nas avenidas Bandeirantes, Patriarca e Araguaia, quadras 48 e 49, bairro de Lourdes.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento subscrito por todos os vereadores, requerência enviada ofício ao secretário de Estado de Gestão e Planejamento para que seja instalado no município de Anápolis, unidade do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, CREDEC.
Em discussão.
Todos os vereadores assinaram, Mauro.
Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerência ser enviado ofício ao órgão competente para que realize serviço que estava buracos na rua Sussuapara, quadra 18, lote 250, Vila Jaiara.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, ser oficiado ao órgão competente para que realize serviço que estava buracos na rua PP2, quadra 1 e 2, parte dos pneus.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que seja enviado ofício ao órgão competente para que realize serviço de roçagem no canteiro central da Avenida dos Pirineus e na rua PP2, no Parque dos Pirineus.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, para que seja enviado ofício ao órgão competente para que realize serviço de tapa-buracos na rua 145, Ilha Santa Maria.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, para que seja enviado ofício ao órgão competente para que realize serviço de tapa-buracos na Avenida Almeida Júnior, quadra 19, e Rua Dom Pedro I, quadra 10, Baixo São José.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, ser oficiado ao órgão competente para que realize serviço de tapa-buracos na Avenida Vera Cruz, na Xavier Correia e Rua Monteiro Lobato, Jardim Alexandrina.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerer ser enviado ofício ao órgão competente para que realize serviço de buracos na rua Ouro Branco, nas quadras 6 e 40, da Vila Jaiara.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, ser enviado ofício ao CMTT para que realize estudos técnicos visando a instalação de equipamento e retorno de velocidade na Avenida Dona Elvira, quadra 5, lote 20, Vila Santa Maria de Nazaré, em frente à Igreja Presbiteriana Renovada.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerendo ser enviado ofício ao órgão competente para que elimine a erosão existente entre a rua Ralim Relou, quadra 11, na rua Ralim Relou, quadra 11, bairro Calixto Abrão.
Requerimento em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, ser oficiado da CMTT para que realize melhorias nas relações do ponto de parada do transporte coletivo na Rua da Liberdade, 48, lote 24, e em frente ao Colégio Estadual José Vidala, na Vila Esperança.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, requerendo ser oficiado ao órgão competente para que realize melhorias na BR de acesso ao bairro Vila Conquista.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, requerendo ofício da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a agência do programa Saúde na Família, na Vila Conquista.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, para ser oficiado da TCA, para que realize melhorias nas paradas de ônibus situadas na Avenida Angélica, sentido bairro Primavera Filósofo, em frente à Vila Feliz.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, requerimento oficiado da TCA, solicitando linha de ônibus no bairro Santa Maria.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, requerendo seja enviado ofício ao órgão competente para que realize serviço de pavimentação de calçada da Escola Municipal João Américo da Silva, localizado na Avenida Alvorada, esquina com Rua 10, Barra de Lourdes.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, requerendo ser enviado ofício ao órgão competente para que realize serviço de limpeza e roçagem na parte interna e externa da Escola Municipal João Américo da Silva, localizada na Avenida Alvorada, esquina com Rua 10, Barra de Lourdes.
Em discussão. Discutindo, vereador Sargento Alberto.
Esse local lá, senhor presidente, demais vereadores, é uma situação complicada. É, o colégio foi solicitado uma roçagem e, na verdade, eu não sabia que essas escolas tinham uma verba destinada para que fizessem esse tipo de trabalho. A própria diretora teve que pagar pessoas ali para que fizessem a limpeza nas imediações, uma parte muito pequena, onde até a linha de ônibus, até ponto de ônibus tem. Então, eu deixo aqui a manifestação até para os demais colegas, a necessidade de muitas vezes estar olhando com mais carinho. São pessoas que vêm, alunos que vêm de outra parte ali, do Leblon, passando naquele local, acho que a nossa vereadora Gili conhece, não tem uma passagem adequada. Então, na verdade, são pessoas que estão passando por várias carências. Desde o início, no momento de levantar, pela distância de percorrer, e o local onde vivem e convivem no momento, nas escolas. Então, reforçando aqui os pedidos a todos os nossos companheiros. Passa a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Obrigado. Requerimento de Hidrogé Cabeleireiro, solicitando um envio de ofício ao órgão competente para que realize serviço de pavimentação na Avenida Radial Norte e na Rua Joaquim Machado, no bairro Sítio de Recreio, Jardim Boa Vista.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vereador Gé Cabeleireiro.
Senhor presidente, essa avenida, por ali transita mães, crianças, pois tem uma creche que presta um serviço relevante à sociedade da nossa região. E quando é época de poeira, desce ali as mães e as crianças, né, uma vez que é bem longe, né, o sítio de recreio, Jardim Boa Vista, é afastado da Vila Norte, do Recanto do Sol, né, do Parque Residencial das Flores. E essas mães, né, que... precisa trabalhar, então tem ali o benefício dessa creche, que é a creche Batista, né, em parceria aí com o município. E quando elas descem para levar essas crianças, o trânsito ali é muito grande, né, então sofre ali com a poeira, na época da poeira. E agora na época da lama, já foi flagrado algumas pessoas que passam, né, é muito buraco, né, E passa numa velocidade acentuada e houve casos de jogar lama no carrinho de criança com mãe, enfim, é um transtorno. Então a gente pede providência para que seja feito, né, o asfaltamento dessas avenidas, uma vez que já é bem populoso aquela região.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando em vídeo ofício ao órgão competente para que realize revitalização do canteiro central da Avenida Raimundo Carlos Costa Silva, do Jardim das Américas, terceira etapa.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente. Senhor presidente, a Raimundo Carlos Costa e Silva é uma novela aquilo ali. Ali tem um espaço que é utilizado pela CELG, onde recebemos, né, toda a energia que chega para a cidade de Anápolis. E então tem cabos de alta tensão. E hoje é o perímetro urbano. Então, e a entrada do nosso setor, da nossa região. Temos vários companheiros, quero até parabenizar minha colega Geli também, que está preocupada, né, com esse problema, virou um problema. Né? Precisa-se de fazer um trabalho em função de melhorar até a passagem de pedestre, né, daquela região, de um lado para o outro. O risco é iminente, sim, uma vez que trata-se de alta tensão, alta voltagem, mas tem que se fazer um trabalho, né, nessa avenida, no canteiro. Aí a gente pede providência para que se faça um estudo, município e a CELG, para que se tome uma medida, porque não dá para suportar mais aquilo ali, né? Então, está feito aí o nosso pedido.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Presidente, questionando o regimento. São 17h40.
Esgotado o tempo regimental da ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia e abro a palavra para as comunicações partidárias.
Comunicações. Comunicação, mas não partidária.
Vereadora Miriam Garcia.
Comunicação, mas não partidária. Pode ser? Eu só gostaria, presidente, de pedir desculpa à diretoria legislativa e ao pessoal do arquivo. Quando eu falei naquela discussão, vereador Jackson Charles, que as pessoas não avisaram na época da votação que existia um projeto com o mesmo teor, o projeto do vereador Fernão Ivan, né? Do mesmo teor do vereador Círio Miguel, que um era 10% e o outro 15%. E eu fui informada que o arquivo, né? Que as pessoas do arquivo avisaram que existia essa lei, na verdade. Assistir, e os novos pais pediram, se basearam em votar quando você disse que todas as disposições contrárias sejam revogadas, se basearam nisso e aprovaram o projeto aqui nessa casa no ano passado. Então, gostaria de pedir desculpa à diretoria legislativa e às pessoas do arquivo que tinham passado a informação certa, e eu estava achando que eles não tinham passado a informação necessária. Mas foi optado por votar naquela vez, mas tinham passado a informação, viu, presidente?
Comunicações.
Eu gostaria de pedir desculpa.
Comunicações, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, eu queria convidar todos os nossos pares e toda a sociedade napolina para estarem hoje lá no Centro de Cultura, Esporte e Lazer da OAB, o CEL, para a posse da nova diretoria da OAB, Subseção Anápolis, para o triênio 2013-2015, onde o nosso querido presidente Antônio Eli de Oliveira foi reconduzido ao posto de presidente da ordem. Então, ele pediu que eu estendesse o convite a todos vocês. Oi? Estender esse convite a todos vocês e a toda a sociedade para prestigiar esse importante evento.
Comunicação.
Vossa Excelência tem a incumbência de representar a casa nesse evento de hoje. Ainda nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, eu queria, nesse momento, dar os parabéns ao secretário de Saúde, Luiz Carlos, pela escolha que ele fez quando nomeou a gerente Elisângela de Albuquerque Sobreira como gerente do Centro de Controles e Zoonoses. Nós encaminhamos um documento para ela informando de uma infestação de caramujos africanos no bairro Itamaraty, e a população entrou em contato comigo dizendo que as providências foram tomadas, e isso nos deixa muito feliz de saber que profissionais da prefeitura estão cumprindo rigorosamente com a sua função.
Ainda aberta a palavra nas comunicações partidárias.
Senhor presidente, só complementando, a posse era 19h30. Esqueci de falar.
Não havendo mais inscritos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã no horário regimental. Boa tarde a todos.